desse aqui é...
Legal. Boa tarde a todos e a todas. Agora são 14 horas e 5 minutos, no dia 12 de novembro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao honrado vereador, a Raimundo Donato, que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E ao vereador Ademir Silva, que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal, por favor.
Letras Sagradas tiradas do Salmo 120, que diz: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis, dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 7º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de 15 dias.
Agradecemos a contribuição dos vereadores Raimundo Nonato e Ademir Silva. Dando prosseguimento ao rito da nossa reunião, coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Solicito a gentileza do senhor secretário que proceda à leitura da correspondência do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação da inscrição para a Tribuna Livre, Antônio Cordeiro Rocha. Assunto: sobre transporte coletivo do bairro Elizabeth Nogueira, Quinta das Palmeiras, Terra Azul, para a UPA. Deferido. Projetos do Executivo. Projeto de lei complementar de número M011-2019, dispõe sobre o Fundo Municipal Imobiliário, FIMO, desafetação e alienação de bens públicos, de forma que indica e dá outras providências, de 11/11/2019. Autor: Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria absoluta. Projeto de lei de número M065/2019. Autoriza o Poder Executivo a desafetar de finalidade pública, originando e específica, as áreas que menciona, 11/11/2019. Autor: Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Emenda de número CM045-2019 ao projeto de lei de número CM093-2019. Emenda modificativa. A modificação constante no projeto de lei CM093-2019, que altera o artigo 5º da lei de número 3.962-1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 1º. As contratações de serviços deverão ser devidamente formalizadas, obedecendo à forma escrita e os requisitos legais. Parágrafo 2º. Apenas poderão vincular publicidades e propaganda oficial no município de Divinópolis órgãos, entidades ou instituições midiáticas cujos proprietário ou parente não seja nomeado em cargo em comissão de recrutamento amplo na estrutura da administração direta e indireta do município de Divinópolis. Inciso 1º. A nomeação em cargo abrange cônjuge ou companheiro de parentes naturais ou civis nas linhas retas e colaterais, antecedentes e descendentes, até o 3º grau. Inciso 2º. Executa-se da vedação imposta aos servidores de carreira do município. Inciso 3º. O descumprimento do dispositivo nesse parágrafo implica na nulidade do ato da veiculação por violação de dever legal e sujeito a responsabilidades políticas e administrativas, além de dever do ressarcimento ao erário público. Divinópolis, 7 de novembro de 2019. Vereador Edson de Souza. Justificação. Na redação do projeto que protocolei, propus a inserção de um parágrafo único no artigo 5º da Lei nº 3.962/1996, entretanto já existia um parágrafo único neste. Assim como na sua emenda, estamos apenas fazendo uma correção redacional ao projeto de lei, inserindo corretamente as expressões no parágrafo 1º e parágrafo 2º na alteração. Ofício de número é M108/2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabos, presidente da Câmara Municipal. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei de número M056/2019, que dispõe sobre a revisão de plano plurianual do Governo Municipal de Divinópolis para o período 2018-2021. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido para acrescentar as funções programáticas, proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, proteção social especial do Serviço Único, Sistema Único de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, um montante de R$ 2.000 para cada ação ao projeto de lei de número M056/2019, que dispõe sobre a revisão do plano anual do Governo Municipal de Divinópolis para o período 2018-2021, passando as respectivas atividades a apresentar os seguintes dados. Justificação. A mensagem somente acrescenta dois elementos de despesa que não estavam inicialmente previstos nas funções programáticas supracitadas no Secretaria Municipal de Assistência Social. Tais elementos visam pagar despesas relativas a telefone móvel e outras despesas correlatais convergentes da proteção social básica e proteção especial. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de número 109/2019. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M057/2019, que orça receita fixa de despesas para o período 2020. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido para apresentar as funções programáticas, proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Assistência Social, no projeto de lei de número M057/2019, os seguintes elementos. Proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, serviço, ficha 1.268, fonte 129, serviço de tecnologia de informações e comunicação, pessoa jurídica, R$ 2.000. Proteção social específica do Sistema Único de Assistência, ficha 1.269, fonte 129, serviço de tecnologia de informação e comunicação, pessoa jurídica, R$ 2.000. Justificativa. A mensagem somente acrescenta dois elementos de despesas que não estavam inicialmente previstos nas funções programáticas supracitadas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de número M110. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabos, presidente da Câmara Municipal. Mensagem aditiva e modificativa ao projeto de número M66/2019. Excelentíssimo senhor presidente. A administração apresenta, a vossa excelência, o pedido de adição e modificação da redação original do artigo 1º do projeto de lei de número M066/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especificam e dar outras providências, passando o texto a conter a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 15º, lote de número 195 da quadra 67, situado na rua João Notini, no bairro Levino Pereira, nessa cidade, com área de 264 metros quadrados, matrícula de número 4.363 no livro 2A do cartório de registro de imóveis local, avaliado pela Comissão de Avaliação Imobiliária do município por R$ 114.000. Inciso 16º, lote de número 161 da quadra 67, situado à rua 11 de novembro, no bairro Levino Pereira, nessa cidade, com área de 330 metros quadrados, sobre a matrícula 4.368 do livro 2A do cartório de registro de imóveis, avaliado pela Comissão de Avaliação, pelo valor de R$ 157.000. 17º, gleba de número 15, zona 4, sublote 000, situado ao local denominado Granja Santo Antônio, nessa cidade, com área de 945 metros quadrados, matrícula número 73.823, no livro 2 do cartório de registro de imóveis, locado avaliado pela Comissão de Avaliação Imobiliária do município em R$ 506.000. Parágrafo 1º, a receita de vinda de alienação dos imóveis descritos no inciso 1 a 14, 15 e 17 deste artigo deverão ser distintas no Fundo Municipal Imobiliário e Saúde, exclusivamente na construção da unidade básica de saúde nos bairros onde eles se localizam. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ata da Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária. O laudo. A Aqui estão todas as anotações responsáveis técnicas da RT. Ofício CEMAG 110-2019, de Tiago Nunes Lemos, gerente de administração, para o vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal e Ministério Público. Assunto: encaminhamento. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações, através da Gerência de Administração, vem por meio desse encaminhar a agenda semanal de licitações para conhecimento. Informamos que quanto às licitações presenciais serão presididas no Centro Administrativo de Vinópolis, situado Avenida Paraná 2601, bairro São José, e as licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. Respeitosamente, Tiago Nunes. Agenda de licitação de 11/11/2019 a 14/11/2019. Pregão eletrônico. Registro de preço para aquisição de faixa de sinalização viária e orientação de trânsito e tráfego a serem aplicados nas inauguradoras diversas do município de Divinópolis. Registro de preço para futuras aquisições de açúcar, café, gêneros básicos e perecíveis para atender as demandas das secretarias municipais da Prefeitura de Divinópolis. Contratação de empresa específica para prestação de serviços combustanciados no fornecimento, no locação de estação de trabalho, 50 notebooks, 80 monitores, um solução servidores integrados e as especificações técnicas discriminadas, abrangendo a locação, entrega, instalação e manutenção corretiva e preventiva para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Atenciosamente, Tiago Nunes Lemos. Ofício DIVIPREV 2151-2019. Seletivo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Seletivo senhor, em resposta ao ofício de número CM 351-2019, data de 6 de novembro de 2019, encaminhamos em anexos os contra-cheques de 2019 com a remuneração do superintendente do DIVIPREV, senhor Aguinaldo Henrique Large, o que tange a solicitação de folha de ponto de período de 19 a 23 de novembro de 2019, informamos a Vossa Excelência que, conforme a portaria de DIVIPREV 023 de 2019 e 18 de 1/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em 22 de 1/2019, no artigo 12, os ocupantes de cargo de confiança em comissão não estão sujeitos a registro de ponto biométrico, a prerrogativa atinente à sua função. Atenciosamente, Karina Martins Pereira. Ofício de IVIPREV 2160-2019. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados ao Instituto da Previdência do município de Divinópolis referentes a outubro de 2019 para as providências de praxe. Balancê de despesas, balancê de receitas, demonstrativo analítico dos repasses recebidos, demonstrativo de receitas e despesas extras orçamentárias, demonstrativo das operações do período estoque, notas explícitas de balancê de perdas, balancê de verificação do grupo 1149, ajuste de perda, balancê da verificação do grupo 1619, ganhos investidos, demonstrativo de movimentação bancária, demonstrativo de dívida flutuante, balancê de financeiro, balancê de patrimonial. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira. Convite. Simpósio Regional dos Vereadores, Alto Rio das Velhas. A Câmara Municipal de Sete Lagoas tem a honra de convidá-los para participar do primeiro Simpósio Regional dos Vereadores no Alto do Rio das Velhas, que acontece no dia 20 de novembro, quarta-feira, às 8h às 17h, na Câmara Municipal. Essa oportunidade será de imensa valia para debater ações assertivas dentro dos mandatos individuais, observando relatórios e ações dos nobres colegas convidados, compartilhar com os demais vereadores presentes ideias implantadas durante o mandato e conhecer mais a fundo a realidade política da região. 20 de novembro, a Câmara Municipal de Sete Lagoas. Copasa, manutenção da rede de água. Prezados senhores, para conhecimento, a Copasa informa que devido à manutenção e à rede de distribuição de água, abastecimento dos bairros de Divinópolis foi interrompido emergencialmente nesta terça-feira, dia 12/11. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa no final da tarde do dia 12. Bairros afetados: Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo, Floramar, Grajaú, Jardim Candidez e Porto Seco. Atenciosamente, João Martins de Rezende, Superintendente de Operações Centro-Oeste e Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Convocação. A mesa diretora do CMDCA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente do município de Divinópolis, do estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, convoca a Vossa Senhoria para a reunião ordinária no mês de novembro de 2019, realizada em dia 12/11/2019, horário de 13h30, local Casa dos Conselhos, de 13h30 até às 15h30. Atenciosamente, Márcia Luísa dos Santos. convite. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, vem respeitosamente convidar Vossa Excelência para participar da diplomação das conselheiras titulares e suplentes, dia 13/11/2019, quarta-feira, às 15 horas, local Centro Franciscano de Formação e Cultura, situado à Rua Minas Gerais, 532, em Divinópolis. Presidente do CMDCA, Márcia Lúcia dos Santos. Comunicação externa, ofício 662/2019, Copasa. Visando atender a portaria do Ministério da Saúde, número 5, anexo 20, informamos o resultado quantitativo das análises bacteriológicas de amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chácara Belo Horizonte e Lago dos Roseiros, durante o período de 1/10/2019 a 25/10/2019. Número de amostras coletadas analisadas na rede, 207. Número de amostras coletadas saída da ETA, 31. Número de amostras contaminadas pelo grupo coliformes totais, 3. Número de amostras contaminadas pelo grupo coliformes fecais, 0. Número de recoletas executadas, 9. Número de recoletas contaminadas pelo grupo coliformes totais, 0. Número de amostras coletadas de HPC, 45. Número de amostras coletadas de HPC acima do valor máximo permitido, 0. Conclusão, estão em conformidade com a portaria do Ministério da Saúde, número 5, anexo 20, que determina os padrões de portabilidade de água do consumo humano. Atenciosamente, Ronaldo Lírio. Senhor Presidente, sem mais um momento.
O secretário proceda, por gentileza, a leitura do expediente das proposições, requerimentos, indicações, moções de pesar e também moções congratulatórias.
Indicação de número CM 1081-2019. O senhor prefeito Galileu Teixeira Machado solicita à Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento a pavimentação poliédrica da rua Pau Brasil, no bairro Jardinópolis. Assinado por todos os vereadores. Indicação de número 1016-2019. O senhor prefeito Galileu Teixeira Machado solicita que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a instalação de um abrigo de ponto de ônibus situado na rua Mauro Costa, entre a rua Alameda e o rio Caiapó e Antônio Martins Vilela, próximo ao número 208, no bairro Tietê, Ademir Silva. Indicação de número 1097-2019. Ao excelentíssimo prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, um anteprojeto que dispõe sobre a mudança de zoneamento descaracterizando de sua classificação atual, passando para a Zona Comercial 1, nos termos da lei de número 2408 de novembro de 1908, os lotes voltados para a Avenida Antônio Olímpio de Moraes, situados na quadra 52 da Zona 20, no bairro Santa Clara, nesse município. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 1105-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar patrulhamento com escória e compactação à rua Mozart Nogueira, entre as ruas 28 de janeiro e 10 de julho, no bairro Padre Herculano. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 1112-2019. Seletíssimo senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicito que seja verificada a possibilidade de realização de operação tapa-buraco com asfalto a quente em todas as ruas do bairro São Sebastião e na rua Pedro Pires, que faça a notificação da empresa empresária que abandonou a obra que realiza a operação tapa-buraco ou que o município execute a operação com restituição do valor por parte da referida empresa. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1103-2019, ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, que seja realizada a operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Dolores Aguiar de Rabelo e Ayrton Senna, no bairro Interlagos. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1107-2019, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, a fim de que seja realizada uma vistoria técnica e, consequentemente, manutenção do asfalto na Avenida Piumas, nas proximidades da Igreja Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim das Acácias. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1108-2019, ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, a fim de que seja realizado patrulhamento na Avenida São Sebastião e seus respectivos prolongamentos denominados a Rua Goiabeira, entre a antiga Rua 6 e Rua Emboaúbas, no bairro Jardinópolis, nesse município. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1109-2019, ao senhor Galileu Teixeira Machado, a fim de que seja realizado capina ou patrulhamento do espaço reservado ao acostamento ou passeio das laterais da Avenida São Sebastião em toa sua extensão, nos bairros Jardim das Acácias, Geraldo Pereira e Floresta, neste município. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1111-2019. Ao excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, a solicitação para que seja realizado o estudo de uma viabilidade de criação de aproveitamento da linha de ônibus já existente para atendimento do itinerário saindo da Faculdade Pitágoras, bairro Manuel Valinhos, com destino à Universidade Federal São João del Rei, campus Dono Lindu, bairro Xanadu, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 1101/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito que seja feito o estudo junto ao órgão competente do Executivo com máxima urgência a implantação da sinalização de estacionamento à Rua Divinópolis, no trecho da Avenida JK, ao lado do Hospital Santa Lúcia, nesse município, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1104/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo, com o máximo de urgência, uma operação tapa-buraco na Rua Antônio Olímpio de Oliveira, entre as ruas Bom Sucesso e Furnas, no bairro Ponte Funda, nesse município, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1106/2019. Ao senhor prefeito municipal, solicito ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1110/2019. Senhor prefeito municipal, que por departamento próprio providencie a pavimentação poliétrica na rua Levino Eustáquio Paim, bairro Nossa Senhora das Graças, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória de número CM 357/2019. A Adriele Nunes Almeida Ferreira, destaque no primeiro concurso de vídeo da Semana Municipal do Lixo Zero com o tema Educação mais Cidadania, Lixo Zero, Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 358/2019. A Davi Teixeira de Souza, destaque no primeiro concurso de vídeo da Semana Municipal de Lixo Zero com o tema Educação mais Cidadania, Lixo Zero, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 359/2019. A Ícaro Romano Souza, destaque no primeiro concurso de vídeo na Semana Municipal do Lixo Zero com o tema Educação mais Cidadania, Lixo Zero, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 360/2019. A Igor Hernani Rezende Martins, destaque no primeiro concurso de vídeo da Semana Municipal de Lixo Zero com o tema Educação mais Cidadania, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 361/2019. A Jéssica Pereira Guimarães, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 362/2019. A João Pedro Pinto Rabelo, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 363/2019. A Lívia Mendes Rodrigues, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 364/2019. A Luana Cristina Ribeiro, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 365/2019, a Suzana Karen Vilar Salvin, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 366/2019, a Bruna Gabriela, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 367/2019, a Daniela Menezes, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 378/2019, a Eriane Mendes, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 369/2019, a Isadora Queiroz, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 370/2019, a Lara Morim, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 371/2019, a Maria Eduarda Alves Nogueira, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 372/2019, a Sara Guiar Nogueira de Camargos, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 373/2019, a Sara Vasconcelos Rodrigues, vereadora Janete Aparecida. Senhor presidente, sem mais um momento.
Obrigado, senhor secretário Renato Ferreira. Dando prosseguimento ao rito da nossa reunião, convido já o senhor Antônio Cordeiro Rocha para poder assumir a tribuna livre. Senhor Antônio Cordeiro Rocha, importante, respeitado, líder comunitário e também líder eclesiástico da nossa cidade. Se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema transporte coletivo para a UPA e também dos bairros Elizabeth Nogueira, Quinta das Palmeiras e Terra Azul. De acordo com a ficha de inscrição, especialmente a partir do artigo 267 do Regimento Interno, o nobre tribuno não poderá mencionar qualquer outro assunto que não seja esse pelo qual se inscreveu com regularidade e poderá fazê-lo pelo prazo inicial de 8 minutos, podendo e havendo necessidade, mediante a aquiescência desse plenário, esse prazo pode ser dilatado por mais 2 minutos. Seja bem-vindo à nossa casa, meu caro Antônio Cordeiro Rocha.
Obrigado. Eu quero cumprimentar o presidente e a todos uma boa tarde. Eu vim aí para falar 8 minutos, mas eu acredito que daqui com 4, 5 minutos eu resolvo o meu problema. Eu quero só falar que o povo dali do Elizabeth Nogueira é Quilho das Palmeiras, Terra Azul, Costa Azul, fez uma baixa assinada esses dias atrás, fazendo uma cobrança de lotação que não existe para levar o povo ali na UPA. E nós pode fazer essa baixa assinada e ter um privilégio de haver alguém aqui dessa casa que estava ajudando a cobrar realmente que esse povo necessita de uma lotação que vai até o entendimento dali da UPA. Porque muitas vezes precisa pegar dois homens, um lá, vamos supor lá no Elizabeth Nogueira, tem que vir para o centro, depois pegar outro para ir lá para a UPA, enquanto muitas vezes alguém não tem nenhuma passagem para pagar um táxi para ir. E nós precisamos que esta empresa venha acordar juntamente com todo esse povo que está aqui nesta Câmara, que eu tenho certeza que é gente que tem capacidade de ajudar a olhar para o povo dali da Terra Azul, da Quinta das Palmeiras, de toda aquela região, ajudando nós a cobrar, sabendo que ali tem um povo que muitas vezes não tem um carro, não tem uma condição elevada para pagar uma passagem mais cara. Enquanto eu tenho certeza, se essa empresa que tem essa lotação aí quiser dar vida para esse povo, eles têm condição sim de fazer. O nosso negócio é cobrar, porque eu tenho certeza, se a empresa quiser, ela põe sim. Porque hoje necessita é do caráter, necessita é do apoio. E eu tenho certeza, e eu acredito, e eu confio em todo esse povo que está aqui nessa Câmara. E eu acredito, e eu quero falar com vocês que desde 2001 eu tive um acidente lá em Nova Serrana, e eu não passo bem, caça eu lá na UPA que acha. Mas muitas vezes eu preciso de pedir um amigo para me levar, porque eu não tenho condição de pagar duas lotações para ir lá na UPA. Mas eu acredito, e eu estou aqui nesta tarde, para mais uma vez cobrar, que o povo do Elizabeth Nogueira, Quinta das Palmeiras, Terra Azul, está uma hora dessa, de hoje, aqui na televisão, por um sentido, se realmente vai ter cobrança. Eu estou aqui como pastor Antônio Cordeiro Rocha, para cobrar e dizer mais uma vez, que eu acredito em todos vocês. Muito obrigado, é só essas palavras.
A presidência agradece a participação do pastor Antônio Cordeiro Rocha. Muito obrigado, Vossa Senhoria. Engrandece a nossa reunião na tarde de hoje. Seguindo com o rito da nossa reunião ordinária, passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais por conta das comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados, nós então passaremos agora ao pronunciamento dos senhores vereadores que se inscreveram. O primeiro orador é o vereador Dr. Delano, com a palavra.
Boa tarde a todos. Eu hoje perguntei ao Josafá, parabéns pastor, pastor Antônio, está reivindicando para sua comunidade um direito, o direito de ir e vir, né? O Felipe, dono da Transid, um dos donos lá da Transoeste, deve ter ouvido, ele nos assiste. É um apelo que ele está fazendo, praticamente uma piedade que ele está pedindo, né? Na verdade, ele está pedindo é para aumentar o lucro da empresa, porque não é de graça. Então, pôr mais ônibus a rodar, porque só tem lá, né? A unidade pronto atendimento. Eu acho que o Felipe é sensível e vai chegar até ele essa sua reivindicação da do seu bairro e das pessoas que precisam de ir à UPA. Josafá, eu estava perguntando para ele se hoje é dia, se hoje é aniversário dele. Porque hoje é dia de São Josafá. São Josafá? São Josafá não chamava Josafá, Josafá. Ele chamava João Kruzevics. Ele morava na Ucrânia. Esse João Kruzevics, que morava na Ucrânia, em 1530, ele era um comerciante, a mesma profissão sua, comerciante, e ele entrou para a igreja. E ao se chamar lá João Kruzevics, ele se transformou em Bispo Josafá e morreu arcebispo. Agora a história é sinistra, Josafá. porque o João Kusevics, que se transformou em Josafá, foi martirizado, assassinado, amarrado a um cachorro e jogado no rio após todo o assassinato. E hoje se comemora na Ucrânia, viveu só 43 anos, morreu aos 43 anos, e se chamava, pegou o nome de Josafá, mas o nome real era João Kusevics, nascido na Ucrânia, 1530. Viveu 43 anos, deve ser por isso o seu nome, e foi por isso que eu perguntei se hoje era seu aniversário. Dia 24 de novembro. Mas você sabia dessa história toda sua, né? Muito bacana. Gente, coisa muito importante é coisas reais, palpáveis. Rede social não é palpável, não é real, é surreal. É surreal. Ali você coloca o que você quiser, é uma terra que não tem dono, fala que a polícia pega, mas demora, perde muito tempo. E ali o povo vai colocando, o que eles querem? Vai colocando, colocando, colocando. E é aquela coisa, né? E quando chega a um limite, aí umas pessoas começam a atacar as outras. Às vezes nem as pessoas existem, que agora tem um tal de robô. Você contrata lá um robô, aí o robô fica lá clicando lá e fica... aí você entra lá no Face da pessoa, ou Instagram, sei lá, as redes sociais. Eu não mexo, viu? Deixa eu falar para vocês. Vocês não precisam de me agredir nem Instagram, nem Facebook, que eu não mexo não. É o assessor que mexe, eu só mexo no meu WhatsApp e que ninguém tem meu número. Só os assessores, viu? Então pode atacar pessoalmente, me ver na rua, fala que eu não presto, vagabundo, ladrão. No Facebook não adianta não, que eu não vejo. E eles, os assessores, estão proibidos há muito tempo de falar essa bobajada. Eles só passam coisas reais. Por exemplo, reivindicação do seu João, um bairro, igual nós fomos lá naquele perigo que está ali, ó, no Santa Clara, que é a subida, já teve gente ali que quase perdeu a perna, os carros voltando. Precisamos de uma atitude, né? Aí já é espaço para mim. Mas agora, a desgraça que vocês publicam aí nessa terra sem lei, precisa não, porque não chega em mim, viu? Eles que respondem lá. Mas vamos às coisas reais, palpáveis. Isso é real, ó, palpável. Isso é a CON, a Sociedade do Câncer de Divinópolis. E aqui, ó, tá a tia Elza aqui, ó, toda bonitona, que vai cantar lá, o voluntariado, ó, o voluntariado do Sol do Câncer, da CON. Mostra o cartaz todo pra nós, tia Elza tá bonita, mas... O voluntariado da Com merece também, mostra tudo, olha. Olha aqui, minha carinha não precisa não, todo mundo já conhece. Ó, olha lá, aproxima. Dia 26, aí ó, 26, aqui ó, no Garden, na Avenida Antônio Olímpio de Moraes. A data tá aí, nós vamos deixar pregado lá no gabinete. Tá todo mundo, 170 voluntários da Com, que estão completando 13 anos hoje, vai ficar aqui na minha tribuna, estão completando esse ano 13 anos de voluntariado. Tem à frente a presidente Bernadette. E na semana passada, a gente teve aqui um pronunciamento falando sobre o voluntariado da Com, no qual tem uma participante, né, esta participante é a dona Geralda, que nós temos o maior carinho, todo mundo está em Divinópolis, hein? O próprio voluntariado tem também o maior respeito da dona Geralda. Dos 170 que tem lá, a dona Geralda é uma componente, né? Inclusive, por causa do trabalho social que os 170 promovem, é que tem o forró da dona Geralda. Aquele evento gigantesco lá, que acontece no Ipiranga, coordenado pela Bernadette, que leva o nome da dona Geralda, só pode acontecer aquilo tudo lá quando tem os 170 envolvidos. A gente não pode valorizar um e desvalorizar outros, ou valorizar demais um e desvalorizar os outros 169, né? Não podemos. Tem gente lá, os 170, com a coordenadora Bernadette, faz um trabalho brilhante aqui, ó. Isso é um trabalho do voluntariado, ó. E na semana passada, a gente falou aí da contrariedade que uma das voluntárias teve por causa de um evento. Mas não foi explicado para você que está em casa, inclusive o voluntariado pediu que nós explicássemos aqui para quem está ouvindo. que essa palavra aqui dessa tribuna, ela tem poder. A gente acha que não, mas ela tem. Ela alcança um número muito grande de gente. Então a Bernadette, ó, que vem representando os 170, vem aqui para me explicar. Ô Delano, lá nós somos 170. Nós teve um evento, e esse evento foi uma proposta feita por uma pessoa que veio de fora dar uma palestra, e ali foi tirado umas fotos, e essa pessoa que veio dar a palestra, veio de bom grado, pediu essas fotos, e foi passada essas fotos no telão, e aí uma ou outra pessoa ficou sem aparecer nessas benditas fotos. E aí que é o problema, né? Quando a gente fala o nome de um e não fala de outros, acaba que a gente deixa de valorizar um ou valoriza mais o outro, aí vira uma quizumba, uma bola de neve. Mas nós estamos aqui é para desenrolar o caroço do angu, não é para encaroçar mais não. Por quê? Porque nós temos que aumentar o voluntariado. De 170 nós temos que passar eles para 300, 400, 500 pessoas. Porque ser voluntariado não é fácil não. Eles pegam uma parte do dia, do horário deles e dedicam à população. Dona Geralda sabe muito bem disso. Ela faz as redinhas lá, ó, para quem usa traqueostomia. Os outros que trabalham lá, ó, fizeram esse cartaz, estão vendendo. Está lá no gabinete, viu? Quem quiser participar desse jantar para fechar o Novembro Azul, com a renda toda revertida pelo Hospital do Câncer, para o Hospital do Câncer, pode comprar aqui, ó, voluntariado, todos. Então, nós precisamos muitas das vezes de esclarecer as coisas, porque senão as outras pessoas que também não apareceram nessas fotos, mas eu também não apareci, e aí afastam do voluntariado, não pode não. Nós temos que trazer mais gente para o voluntariado, nós temos que deixar as vaidades de lado. Vamos deixar as vaidades de lado e vamos voltar. Você está doido? Nós não podemos perder a Dona Geralda, a Bernadette, a Maria, o João, a Tereza, o Pedro, o José, todos os que compõem o 170. Nós temos que aumentar, é chamar você que está em casa para ajudar. Conhecer a casa de apoio, a casa que tem ali na esquina do Hospital São João de Deus, na esquina para quem está indo para o Porto Velho. Esse povo voluntariado tem os braços tudo queimado. Eles fazem os pães lá. Bernadette, eu estou frisando o nome Bernadette, que é a coordenadora. Mas ela também não trabalha sozinha, ela trabalha com a equipe todinha. É a equipe do voluntariado do Hospital do Câncer. Então vai lá conhecer, eles têm trabalho magnífico lá, inclusive eu já entrei no trabalho também. Você que é médico aí, ó, que está me ouvindo, eu sei que você faz a parte social, mas nós podemos fazer um pouquinho a mais. Lá nessa casa de apoio, que os voluntariados estão, agora eles têm lá a clínica aqui do Dr. Delano, né, fazendo para aquela pessoa que precisa, ajudando também, fazendo ação social. Ao invés de você ir para a rede social, criticar, debochar, maltratar, compartilhar coisas que não deve, faz uma ação social. O tempo que você gastou para ir lá fazer uma publicação surrealista ou mentirosa, pega esse tempo, vai lá no Hospital do Câncer, mais dois minutos para conclusão, presidente, vai lá no Hospital do Câncer, doa esse tempo para o voluntariado, sua vida vai ser muito melhor. A minha vida, talvez eu traga tanta peso, é porque minha vida é uma bênção. Todo dia, de manhã cedo, quando eu acordo, a primeira coisa a fazer é ler o Evangelho. E o de hoje é maravilhoso. É o Lucas 17, o capítulo de 7 a 10. Lá é maravilhoso, lá fala de você, mulher, que trabalha, luta, trabalha fora de casa, e chega dentro de casa, alimenta todo mundo e é a última a comer. O Evangelho de hoje. Eu sou alimentado com a palavra de Jesus Cristo, e não com a palavra de rede social, de má falação. Quem me alimenta é a palavra de Deus. Eu sou o que Deus fez o propósito da minha vida. Faça isso também, tá? Sua vida vai melhorar muito como a minha melhorou. Nossa, hoje eu sou outra pessoa. Eu estou de bem comigo mesmo. Encontrei Cristo, Deus, né? Eu estou de bem comigo mesmo. Agora, uma outra coisa importante. Então, voluntariado, vocês têm um lugar especial em Divinópolis, seus 170, viu? Está esclarecido o assunto. Ponto final. Vamos, vida que segue, né? Capacitação dos alunos da Escola Municipal Raio do Sol. A diretora Renata Almada, Raio de Sol, vai ser homenageada por mim, a Escola Municipal. Sabe o que eles estão fazendo? A gente até falou sobre isso. Eles estão capacitando os portadores de necessidades especiais para o mercado de trabalho, uma escola municipal. Olha que bacana, né? Na frente lá, ó, a Renata Almada, que vai vir cá receber um prêmio, eles estão fazendo com aquela pessoa, Renata, que você tem dentro de casa, que as pessoas podem taxar de inútil, é mais útil do que nós, que somos ditos normais, que de normais não temos quase nada. Então, parabéns, Raio de Sol, vamos cada um cuidar da sua vida, porque o tempo está curto e a carteirinha de validade chega. Um abraço, até quinta.
Queremos parabenizar a fala do vereador Dr. Delano e passamos agora ao vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, é no nome do Lucas Esteves, cumprimento a todos que se fazem presente. Lucas Esteves, que é da CETRANS, nosso parceiro lá. Boa tarde a todos. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e dando sequência ao trabalho que eu, juntamente com a Comissão de Saúde, é o Fórum da Saúde. Está aí o meu amigo Renato Vilar, e também o doutor Delano, que faz parte dessa comissão. Estou aguardando mais uma agenda para o bairro Serra Verde, mas enquanto isso eu estarei visitando sexta-feira a unidade do PSF do bairro Primavera, com a líder comunitária Júlia. Júlia, que já está pleiteando ali a presidência do bairro Jardim Primavera, onde ocupava ali a saudosa, né? Dona Iraciadão deixou este vazio lá, a gente está trabalhando para ver se recompõe, como a Dona Iraciadão nunca vai ter, né, líder daquela granditude ali, que é uma líder nata, então a gente vai, a nossa vereadora, né, 18ª vereadora, né, Iraciadão, saudosa Iraciadão, mas estaremos lá visitando essa unidade, buscando levantar qual que é as demandas de lá, para buscar recursos. A gente sabe que o governo municipal tem sofrido com a falta de repasse do governo estadual e agora também o governo federal começou a fazer gracinha. Está cortando o Mais Médico, nós temos que lutar para que isso não aconteça. Mas nós contamos com o excelente secretário de saúde, meu amigo Amarildo, que prontamente, semana passada, fiz aqui no meu pronunciamento a queixa da falta de vacina, a vacina para crianças de 4 meses, pantavalente. Então, mas essa semana já tem. Prontamente queria parabenizar, agradecer o secretário de saúde Amarildo, que correu atrás. Então agora as unidades de saúde já têm essa vacina que estava faltando até semana passada. Parabéns, Amarildo, contamos sempre com essa sua disposição. Senhor presidente, no tocante às obras ali da duplicação da 050, tivemos quinta-feira uma reunião com as lideranças comunitário, presidente de bairro, associações de bairro e também com representantes de escola, para estar passando o trajeto dos alunos e pedestres ali que vão transladar Alvorada Serra Verde, Serra Verde Alvorada, com a retirada da passarela. Passarela que serviu para nós ali por longos anos, né, foi retirada e faixa de 20 a 30 dias vai ficar por uma passagem especial que foi trabalhada ali pela Nascenda Gerais com acompanhamento desse vereador. Fiz várias solicitações, já tem a resposta do tocante à sinalização, que estava deficitária, agora já melhorou um pouco, mas ainda eu queixo ali sobre alguns pontos que tem que ser revisto, né? A gente vai estar cobrando novamente, em especial com alguns redutores de velocidade e placas educativas. Ao longo, avisando que tem, eu vejo ali que quem vem ali da Siderúrgica Santa Maria, vendo alta velocidade, então quando chega ali no entroncamento com a Ibirité, fica difícil de parar, e tem ali um afunilamento do trânsito. Queria parabenizar a CETRANS, que está presente lá, esteve ontem, está hoje, o Coronel Marcelo, a turma lá da CETRANS, está se fazendo presente, e a Nascente está revendo alguns pontos ali, tem agora os sinalizadores, mas ainda tem deficiência na sinalização. A gente precisa aperfeiçoar, vou estar cobrando todos os dias, eu não simplesmente passo pela obra, a gente está ali todo dia acompanhando, e cobrando da nascente, que esse trecho ali é por conta dela, a CETRANS ela tem que olhar dentro do município. Ali nessa faixa é obrigação da nascente. E os sinalizadores tem que estar lá todo momento, né? A gente vê uma dificuldade nos carros parar nas três faixas elevadas que foram feitas ali, então requer uma atenção especial. Um outro local que nos traz preocupação, senhor presidente, é nessa segundo acesso do bairro Jardim das Oliveiras, Candelária, que seria pela rua Maria Pinto. Então, os pessoal que sai daquela parte baixa ali, está tendo dificuldade, eles têm que ter lá no nosso da Conceição, ou seja, mais para frente, para voltar, para entrar no Bom Pastor. Se essa via, a rua Maria Pinto, já estivesse pavimentada, como foi acordado pelo secretário, e não foi cumprido até agora, eles já poderiam estar utilizando essa via. Então, eu já estou, amanhã, reunião lá na CEINFRA, com o Felipe Melo, a gente vai estar novamente cobrando dele lá esta obra que já foi deferida, tanto ela quanto ali a água pluvial da JK, que já assusta ali com o período de chuva, deixa preocupação. Então amanhã, se Deus assim permitir, estarei lá com Felipe Melo novamente cobrando até conseguir o êxito, né, que é a finalidade e a minha obrigação de estar fazendo. E o governador estaria aqui hoje, né? Já que ele não vem, nós vamos correr lá de novo. Vamos estar cobrando dele, vamos estar dando de cima. Senhor presidente, um dos absurdos que, diga de passagem, veio do governo anterior, do governo Vladimir, é a questão ali da Pedro Pires, a novela Pedro Pires. É uma obra mal feita, inacabada. Então, eu tive uma reunião de novo com o Júlio Campolina, e ele me mostrou o ofício já feito para a censura. A censura está assumindo, a operação Tapa Buraco e as outras coisas que tem que ser feita ali, que ficou a obra no meio do caminho. É um absurdo aquela via que dá acesso ao SESI não ainda ter resolvido esse problema. Estive com o Rodrigo hoje lá no local, que estava atendendo a solicitação desse vereador, fazendo a operação Tapa Buraco, Bom Pastor, Afonso Pena, e amanhã, se Deus assim permitir, ele estará fazendo ali o bairro São Sebastião, em especial a rua Pedro Pires. Vamos ver se essa novela tem fim agora. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Senhor presidente, quem agradece, cumprimento o vereador pelo seu sereno pronunciamento, o vereador Josafá Anderson. Ouviremos agora na sequência o combativo vereador, especialista em segurança pública e também pós-graduado em gestão pública, vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores que aqui se encontram, vereadora Janete, vocês que não assistem em casa, pessoas divinopolitanas que se encontram aqui no plenário. Dá um abraço aí para o pastor Antônio, que usou a palavra na tarde de hoje. Pode contar com o nosso apoio. É uma dessas empresas que eu sempre falo aqui, né? Que há muito tempo tem que ser cobrada pelo executivo a postura. Não pode deixar a população nesse sentido. Queria mandar um abraço também para o Frei André, que se encontra aqui presente, do Getsemane. Um abraço aí. Ao Guilherme, que faz presença aqui também, um ativista aí nosso aí de Divinópolis. Ao Sargento Maurício, guerreiro, companheiro aí de muitos anos de luta. E mandar um abraço também para o grupo Divinópolis em questão, que sempre está aí atento aos acontecimentos da cidade de Divinópolis e que vem sempre aí lutar pelas causas da sociedade divinopolitana. Senhor presidente, ontem, a pedido da direção do Camelódromo, estivemos visitando novamente o local, eu, o deputado Cleitinho, o vereador Matheus Costa, e o que os lojistas querem é simplesmente que tenha a eles o respeito necessário e a dignidade. Ontem também fizemos aqui uma reunião com a comissão especial, formada pela comissão dos vereadores aqui, presidida pela vereadora Janete, né, o vereador Edson, o vereador Marcos Vinícius se fez presente, eu e o vereador Matheus Costa, onde todos envolvidos nesse cenário, o vereador Daí também, esqueci, o vereador Daí estava, onde todos envolvidos nesse cenário estavam ali representando, menos, infelizmente, o Executivo Municipal, que é o que está aí exigindo que aquelas 84 famílias saiam dali. A gente fica triste com a situação, o descaso que é com as pessoas de Divinópolis. Por quê? Foi aprovado nessa casa uma lei regulamentando justamente o camelódromo da Rua São Paulo, onde estipulava regras, o que pode, o que não pode, os toureiros não podem, proibidos, a questão das barracas sendo apenas uma por pessoa, as metragens, ou seja, dando todo o suporte necessário. Contudo, a parte do executivo que diz respeito à fiscalização, simplesmente se omitiram. E depois vem com essa, como se fosse uma poeira ao vento, né? Desintegra. Aí foi aprovada aqui uma lei e sancionada a lei pelo prefeito municipal. Ele assinou a lei, vereador Nonato. E está lá escrito que eles não podem ser retirados a não ser que vá para outro local público. Está na lei. Eles não têm outra saída. E o pior, o representante da Polícia Militar que aqui se encontrava e também do Corpo de Bombeiros, questionado sobre se eles solicitaram um estudo técnico de trânsito, de urgência, emergência, ou se partiu dessas corporações, eles responderam que não estavam cientes do que estava acontecendo. Uai, pode ser que alguns membros da prefeitura estejam mentindo? Não partiram dessas corporações? Então eles falaram que ia comunicar com os devidos comandantes para verificarem de onde saiu esse pedido. Não veio uma ordem judicial. Simplesmente quer tirá-los. Gente, ali tem pessoas, ali pode descer lá agora, o padre pintor que aqui está aqui também, um abraço para você. Pode descer ali agora na rua São Paulo, tem um senhor lá que é cego. É cego. Está lá trabalhando, coitado. E outras pessoas que fazem uso de medicamento, esse desemprego que nós estamos em Divinópolis, quer dizer, simplesmente se virem nos 30. É uma covardia. Não concordo, é uma questão de humanidade. Estão passando por cima de uma lei municipal aprovada nesta casa e sancionada pelo próprio prefeito, que agora vem com essa. Quer dizer, aonde que está a legalidade? Onde está o embasamento disso? Muito bem prestado aí pela comissão, que já pediu as informações necessárias e as contas e informações, como bem disse o vereador Marcos Vinícius, que é especialista em direito. Há algo estranho nisso aí. Atrás desse angu tem caroço. E estamos atentos. Não vamos deixar que o direito dessas pessoas sejam pisadas aqui nessa casa. E muito menos pisar no legislativo no qual foi aprovada essa lei. Senhor presidente, outro bom e real exemplo do descaso em Divinópolis é com o tiro de guerra. O prefeito, que é o diretor do tiro de guerra na cidade, nessa gestão, nem com papel chamex está contribuindo. E tudo que se conversa na prefeitura para a manutenção do tiro de guerra, se houve ou não. Vamos analisar, lá não tem dinheiro, vou olhar se tem no estoque. Se não olharmos, senhor presidente, com mais carinho o nosso tiro de guerra, corremos já um sério risco de perdermos o tiro de guerra. Vai vir uma fiscalização aí do 12BI, o major responsável pela fiscalização já está vindo com o intuito de, infelizmente, tirar o tiro de guerra de Divinópolis. Era só o que me faltava, né? Era só o que nos faltava em Divinópolis. Por falta de apoio público, com o mínimo, com o básico, material de limpeza, material de higiene, folha chamex. Quantos jovens são formados lá no tiro de guerra, gente? Isso é um disparate. Mas quando há as formaturas do tiro de guerra, que estão presentes, ali muitas pessoas, familiares, aí sim, vemos representantes da prefeitura encher o peito, gravam entrevistas, que fez isso, fez aquilo, mas no fundo estão passando de meros aproveitadores de ocasião. Senhor presidente, deixei esse assunto para o final. No último final de semana, nós vivenciamos a triste realidade da liberação de diversos presos em todo o Brasil. Infelizmente, após decisão do famigerado, ordinário, incompetente STF, praticamente 5 mil presos de diversos crimes foram soltos no nosso país. Aqui em Divinópolis, só de quinta para sexta, com a tão inteligente dos ministros do STF, já saíram 40 vagabundos para atormentar nós, cidadãos divinopolitanos. E agora vai sair mais 60 com tornozeleira. Ou seja, vereador Nonato, de quinta para sexta até hoje, terça-feira, já tem nas ruas de Divinópolis 100 vagabundos para atormentar os divinopolitanos e 5 mil para atormentar os brasileiros. Quer dizer, desde 2011, há um entendimento do colegiado do Supremo que sim, caberia prisão em segunda instância. E agora muda os rumos por causa da Lava Jato? Porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva estava preso? Porque o senhor Eduardo Azeredo estava preso? Porque José Genuíno, Zé Dirceu e vários outros, 38, envolvidos na Operação Lava Jato? Aí eu pergunto, como vai ficar o Brasil atualmente agora? Gente, quem saiu para ruas, que pegou carona nessa lei, nessa decisão do STF, foram estupradores, assaltantes, latrocidas que matam para roubar, ladrões, covardes, que matam até crianças, estão na rua. Parabéns, STF, parabéns. Mas também, né, está lá só indicados. É outra falácia e disparate. Presidente da República indicar ministro do STF. E tem nego ali que não passa nem concurso, nem carteira de OAB. É ministro do STF. Gente, mas isso é descabido. Por isso que os países desenvolvidos fica zombando. Mais 2 minutos, presidente? Mas fica zombando de nós, e com razão, hein? Como pode a última instância do país estar ali indicados desses, justamente desses corruptos que roubaram a nação brasileira durante anos, que faltou na saúde, que está faltando aí, que faltou na educação, que faltaram na infraestrutura e que falta na segurança também. É por causa deles. Então eu estou trabalhando um projeto aqui, senhor presidente, bem elaborado, com alguns juristas, alguns procuradores, com o doutor Quirino. Não vai precisar nem mexer na lei. Nós vamos entregar o projeto na mão de um deputado caveira, de um deputado federal que seja patriota e que coloque em votação lá no Supremo, lá no Congresso Nacional, colocando regras para as indicações. É simples, já que tem que ser indicado e homologado pelo Senado, indicado pelo presidente, e é só fazer então uma eleição entre os desembargadores, os procuradores, a OAB, ou seja, os órgãos realmente técnicos, e que saia dali 3 representantes de cada instituição, para depois ser nomeado presidente e ser homologado no Senado. Aí acabar com essa palhaçada. Palhaçada de indicar meu amigo para segurar minhas bocas. Palhaçada. E quem paga o pato, como sempre, é o cidadão. Aqueles que trabalham honestamente, que pagam seus impostos, que são honestos, íntegros, fica à mercê desses vagabundos que, além de roubarem a nação, ainda colocam o restante dos outros bandidos para continuar estuprando, assaltando,
matando a população herdeira desse país. Então eu vou entregar, faço questão de entregar, nas mãos de um deputado patriota, honesto, que quer transparência e independência do Brasil. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
A presidência é quem cumprimenta, agradece o vereador Sargento Elton pelas suas colocações e cumprimenta a Vossa Excelência, vereador. Tudo que precisamos, de fato, é estabelecer critérios, conforme Vossa Excelência tentou fazer aqui, um projeto que teve votação favorável deste vereador também, o nosso apoio pessoal, para que os membros integrantes do STF, além do notório saber jurídico, tenham também outras condições, outros critérios que são também necessários. Parabéns a Vossa Excelência. Dando sequência, eu passo a palavra agora ao segundo secretário da atual mesa diretora, honrado vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando nessa tarde de hoje é sobre os protelamentos lá da nossa estrada de Buritis, que ficou muito ruim, porque protelou, pois que as pedras grandes, já estão começando a aparecer as pedras, falaram que ia passar rolo, até hoje nada. E também não tirou uma enxurrada, que tem várias enxurradas, que tem as cacimbas na beira das estradas, que teria que ter tirado, jogado nas cacimbas e não tiraram. Então, eu acredito que as primeiras chuvas mais fortes que der agora, a estrada vai ficar pior que estava. E gostaria também, senhor presidente, de estar chamando a atenção outra vez dos produtores rurais para que façam seus cadastramentos diante a CEMIG e o prazo é até dia 16 de novembro. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de agradecer a Secretaria de Saúde, que está lá na nossa comunidade de Buritis, castrando os cães e gatos. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de agradecer o Rodrigo, que a gente solicitou ele para tapar uns buracos ali na Rua Rosa Fonseca e José Teodoro, no bairro Santa Rosa. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar mostrando aqui, foca para mim aqui. Esse absurdo aqui na nossa comunidade de Buritis. A maca teve lá 15 dias, a gente pediram que tapasse esses buracos, não taparam, os buracos tá cheio de água, quando os carros estão passando, estão atolando o caminhão, então, quando eles passam, joga água na casa do povo, na beira da estrada, uma vergonha. Cadê o secretário, senhor Ilson de Aguiar? O que ele foi fazer lá? Jogou umas escorinhas lá, tapou nem metade, não fez o serviço e nem ficou para fazer. E a máquina veio embora, então a gente espera que esse senhorito de Guiar volta lá e arruma esse buraco lá, porque o trem está muito ruim, o povo estão reclamando, estão pedindo, e falta de pedir não é, que eu já conversei com o Galileu já esteve lá, olhou e nada resolveu. E outra coisa também, senhor presidente, esse aqui também, foca esse aqui para mim também. Esse aqui, senhor presidente, é uma estrada, é a rua ali da Ivanir, uma moça que tem um filho acamado e o caminhão de lixo não está passando na porta da casa dela por causa de buraco. Foi lá, passou a patrol, jogou uma terrinha dentro dos buracos lá e nem papou uma escória. Então a gente volta a pedir de novo que eles olhem esse serviço lá, porque a gente já está cobrando isso aqui, já tem quase uns 3 meses já, e nada está sendo resolvido. Então a gente espera que eles resolvam esse problema o mais rápido possível, porque não é impossível, gente. Falta de pedir mais não é. Esse Hilton Guiar, ele não está tendo a respeito com o nosso povo, da nossa comunidade de Buritis. A gente espera que ele vá lá e olhe e rume esse trem o mais rápido possível, senão nós vamos ter que tomar outras providências. Por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Agradecemos a colaboração do vereador Negro Buriti. Ouviremos agora a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos visitam aqui na TV Câmara e a todos que nos assistem aí através da transmissão da TV Candidez. Cumprimento a todos os servidores, assessores, imprensa, as meninas aqui presentes aí da turma do Batom, sejam bem-vindas, assim como todos vocês munícipes que se fazem aqui presente, cujo cumprimento aqui o Lucas do CETRANS, engenheiro aí, sempre tão atento nas questões aí do trânsito da nossa cidade. Em primeiro lugar, gostaria de estar falando ao senhor Antônio Cordeiro Rocha. Eu não estava aqui no plenário, estava resolvendo um problema aqui na sala ao lado, quando ele colocou aqui que a questão do ônibus é que atende Quinta das Palmeiras, Terra Azul e sobre o Elizabeth Nogueira. Eu já tinha trago esse assunto aqui anteriormente e falado realmente da necessidade que a gente precisa de ter uma linha de ônibus que consiga atender, ter uma ligação direta para que aquela pessoa que está debilitada, passando mal, possa ser atendida na UPA. Não é só esses bairros que não têm ônibus que atendem direto. Infelizmente, os nossos bairros mais pobres, os nossos bairros mais carentes, eles não têm linha direta que vão até a UPA. E são exatamente as pessoas que não conseguem pagar esse transporte, que não é barato, porque quando você vai falar mais ou menos de R$ 4,05, ida e volta R$ 8,10, com um acompanhante R$ 16,20, para uma pessoa pobre pagar para poder estar indo até a UPA, ter o atendimento, porque não tem uma linha direta, é uma covardia. Uma vez que o transporte público, o nome já diz, ele é público, ele tem que ter o princípio de isonomia, tratar todo mundo igual. Ou seja, o nosso transporte público não trata todos da mesma maneira, porque tem quem consegue ir até o lugar pagando uma única passagem e quem tem que pagar duas ou três. Então, realmente, a gente precisa reaver. Eu já tive essa conversa com o novo secretário, que é o Marcelo, secretário de trânsito. Já levei essa demanda por escrito. Ficaram de fazer um estudo e estar posicionando essa casa, como que a gente vai fazer nessa situação. O certo de Divinópolis, já que a gente paga pelo o valor do Vale Transporte, um valor de uma metrópole, valor de uma cidade grande, é ter o serviço de uma cidade grande. Porque se nós estivéssemos aqui no centro, um setor, um lugar onde você trocasse de ônibus, aí não teria problema. Porque você desceria de um ônibus que viesse até o centro e pegaria outro que iria até a outra pagando uma única passagem. Mas se nós não temos, mas pagamos o preço total, então quer dizer que não está sendo respeitado o direito do cidadão de Divinópolis e nós iremos aí com certeza continuar cobrando. A gente sabe da necessidade que precisa, não só os moradores do bairro Grajaú, não só os moradores do bairro Terra Azul, não só os moradores da Elizabeth Nogueira, Quinta das Palmeiras, Costa Azul, daquela região, mas também de lá, Grajaú, São Simão, Icaraí. São vários os bairros que não tem. E a gente tem que estar sempre falando e cobrando essa demanda aqui até que a gente encontre um dia, se Deus quiser, um candidato a prefeito que tenha sensibilidade na área social. Porque a cidade é feita de ser humano. E a primeira pessoa que nós temos que pensar aqui é o ser humano. E é algo que não está acontecendo. E deixo bem claro que não sou candidata a prefeito nem a vice-prefeito, não. Só estou falando de uma situação que tem que ser corrigida a qualquer momento. E infelizmente nós não tivemos Até hoje, um gestor em Divinópolis que olha primeiro o ser humano em vez do carro, que olha o ser humano em vez do transporte público, que olha o ser humano em vez de todas as demandas. Senão a nossa realidade aqui seria muito diferente do que é hoje. Não adianta querer construir ponte, querer construir imóvel, querer construir uma nova prefeitura, se nós não damos conta de atender aquele que mais precisa. Eu vou falar aqui para vocês o número que tem crescido de pobreza em nossa Divinópolis. Infelizmente, a gente tem acompanhado o restante do Brasil. E se a gente não tiver um olhar diferente para essas pessoas, o índice de empobrecimento só vai aumentar. E nós vamos chegar numa cidade caótica. Porque quando o cidadão não tem emprego, não tem renda, não tem condição, aí não adianta reclamar, porque a criminalidade vai aumentar sim. Em desespero, ele não sabe o que vai fazer. Então nós temos que ter um olhar diferenciado para isso o mais rápido possível. Para isso, eu trouxe aqui para vocês o número. Extrema pobreza cresce em 275%. Inclusive, foi matéria do jornal agora e a gente já vem acompanhando esses números há algum tempo. O que que significa isso? Que uma pessoa, a renda por pessoa na casa, esse que tem extrema pobreza, é R$ 85,00 por pessoa. Na minha casa, sou eu, o meu marido e mais 3 filhos. Nós somos 5 pessoas. É pegar 5 vezes R$ 85,00. A média da renda da minha família seria menos de R$ 500,00. Para pagar aluguel, água, luz, tudo. A gente não está falando de telefone, Netflix, internet, que é o básico, que é a classe média. Tem, nós estamos falando de pobreza, de arroz com feijão, porque não dá conta de colocar. E querem o quê? Cada vez que eu for na UPA para poder pagar 2 ônibus, é um saco de arroz que eu deixo de comprar para dentro da minha casa. Cada vez que eu tenho que pagar o ônibus para o meu filho ir para a escola, é um pacote de arroz a menos que eu consigo colocar dentro da minha casa. Isso que o pobre está tendo que escolher. Entre cuidar da saúde para o filho na escola, deixar ele terminar o 2º grau, ou a gente conseguir realmente vencer o dia a dia. Então essa situação é realmente muito grave. Lembrando também que cerca de 4 mil famílias estão nessa situação em Divinópolis. Lembrando que também 7.200 e poucas famílias estão em situação de pobreza. A situação de pobreza, ela é depois da extrema pobreza. A extrema pobreza é o limite, é a miséria mesmo. E esses 7 mil que estão em relação à pobreza, a renda é um pouco mais alta, mas ainda perigando passar para a extrema pobreza. Então nós temos que realmente ver essa situação. E segundo o IBGE, 13 milhões e meio de famílias no Brasil também estão nessa extrema pobreza. E eu acabei de provar aqui para vocês que Divinópolis não está longe disso. E há quem diga bobagem, eu não sei que país de Alice que vive, que em Divinópolis não tem pobreza, que em Divinópolis não tem miséria, não tem quem passa fome. É porque não está andado aí nas periferias da cidade. Diz que meu carro é o mais sujo da Câmara. Ele vai continuar sendo mais sujo, porque eu comprei um carro no mandato para mim trabalhar, não foi para ficar guardado na garagem. E vai ser com poeira, vai ser nos lugares que eu ando, que eu vou continuar andando. E por falar nisso, Copacabana, a gente não pode deixar de falar. Como é que a gente vai continuar? Tivemos outra informação nessa quinta-feira, passada para nós através da Supram, que a ETE do Copacabana Novela continua do mesmo jeito. Segundo informações da Supram, a Senfop foi dada a seguinte orientação, que seja feito um termo de compromisso assinado pelo prefeito, ele se responsabilizando pelo terreno. Por quê? O prefeito me constrói uma ETE no terreno que não é dele. Agora ele tem que resolver a situação. Então assina esse termo de compromisso e resolve o problema. O povo lá não pode continuar. Uma ETE que custou muito caro lá para ser funcionada, operada a qualquer momento e não é por incompetência administrativa. Só vai me desculpar, prefeito, mas não adianta jogar a culpa no secretário, não. Eu te represento, foi o senhor que escolheu. Então o senhor se vira com essa equipe ruim que tem aí e resolva a situação. Afinal de contas, o que faltou foi planejamento, foi gestão. E a gente precisa resolver a situação dos moradores do Copacabana. Vocês vão ver, através de foto e vídeo que eu vou colocar na minha rede social, a situação caótica que os moradores lá estão vivendo. A Délvia está aqui, conhece, moradora do Copacabana. Graciela, também moradora do Copacabana. Eles vivem, convivem com isso diariamente. Nós não estamos falando de novela, estamos falando de realidade. E aqui, do nosso lado, em Divinópolis. Também foi utilizada essa tribuna aqui há algum tempo pelo Matheus, há uns 20 dias atrás. E eu falei com o Matheus que eu iria tentar marcar com ele, ver as condições do bairro São Geraldo dentro das nossas possibilidades. Estivemos com o secretário de trânsito, Marcelo, que ficou de fazer um estudo de uma das reclamações dele, que foi simples que o transporte possa passar dentro do bairro dele, porque não passa. Uma demanda simples, direito, né? É direito. Nós estamos falando do princípio que não é respeitado, né? Porque é direito dele ter o ônibus dentro do bairro, é direito desses moradores. Então nós levamos ao comandante aí, Marcelo, que está na secretaria, para que possa ser resolvido esse problema. E o outro já é mais difícil, porque nós vamos depender da Copasa, e depender da Copasa é tiro na cabeça. O que que a Copasa falou para a gente? Que eles têm até o ano de 2021, isso se o ano que vem, no apagar das luzes, o prefeito não for lá e não fazer igual ao anterior. Faltando um dia para fechar o ano, assina um termo aditivo e aumenta o prazo da Copasa. Não duvido se isso acontecer, não. Mas se não acontecer, o ano que vem tem que ser feito pela Copasa o esgoto lá, assim como tem que ser feito a beirada do córrego, tem que ser feito um monte de coisa, que a gente sabe que a Copasa, do jeito que ela está fazendo, não vai fazer nada. Porque não está nem aí para o povo de Divinópolis. O que estão dando é para nós, é uma banana. Só conta cara para a gente pagar. ET funcionando, nada. Nada funcionando. Só conta todo mês, essa aí não falha, não falta e não diminui. Só aumenta em cada dia. E para poder falar para vocês aqui também, a situação da MG-050. Eu não tenho conta com obra, vou repetir aqui. Obra da MG-050 é uma obra estadual. Eu não posso palpitar em obra, porque cabe a eles fazerem lá retirada, colocação, aumento de nível. Mas se atinge os moradores da cidade de Divinópolis, se atinge principalmente os nossos estudantes, aí o problema não é deles, é nosso. O problema não é só do deputado estadual, é nosso. E é isso que nós não vamos deixar que aconteça. Estivemos sim acompanhando, estivemos junto aos alunos que moram no bairro Nossa Senhora da Conceição, no bairro Serra Verde adjacente, que tiveram de fazer travessia. A Nascente realmente não tinha colocado, não tinha cumprido o acordo que foi feito conosco em várias reuniões que tiveram. Não foi colocada ali a sinalização de pare e a bandeirinha na parte da manhã. Às 9 horas eu entrei em contato com a chefia, que foi o horário que eu consegui falar, e eles garantiram que a partir daquele momento não teria mais esse problema. Eu estive lá pessoalmente acompanhando a travessia desses alunos e realmente colocou-se a sinalização. Ontem no horário do almoço, voltei às 1h15, voltei às 17h, hoje de manhã e hoje na hora do almoço, assim como às 13 horas. Nós estaremos acompanhando e fiscalizando. Afinal de contas, não tem obra mais importante do que vida, não. Não tem viaduto, não tem linha, não tem nada mais importante do que a vida de ninguém. Porque se uma criança ou qualquer adulto morrer naquela travessia, porque o problema que nós enfrentamos ali vai além de obra, vai de falta de educação de motorista, que mesmo os bandeirinhas sinalizando, eu mostro para vocês em vídeo, não param. Mesmo mãe com criança pequena, eles não param. Porque muitos motoristas acham que são os donos do mundo e que não tem que parar para ninguém atravessar, não. Aí quando uma vida é ceifada, eles choram, mas aí vai chorar tarde. A primeira coisa que a gente tem que ter no trânsito é respeito e educação. E o trânsito é feito primeiro para o pedestre, depois que é para os carros. Se a gente não aprender isso, a gente deveria voltar todo mundo para a autoescola. Tanto é que lá a gente aprende. Se uma bola vier rolando na sua frente, freia o seu carro na hora, porque atrás de uma bola vem uma criança. A não ser quem não tenha feito um curso de legislação bem feito e tenha comprado a sua carteira. Nós temos que aprender realmente a respeitar. E trago para vocês notícia. Nós não vamos deixar a situação do camelô se resolver sem ser da forma legal. A lei tem que ser obedecida. O prefeito não vai sambar acima de uma lei votada e aprovada nessa casa. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora o ex-presidente dessa casa, vereador do MDB, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero cumprimentar de uma maneira bem especial o tribuno Antônio Cordeiro Rocha, que hoje falou em nome dos moradores lá da região do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, e veio falar sobre o transporte coletivo de diversos bairros para a UPA Padre Roberto. Eu já falava, senhor presidente, em alguns momentos aqui nessa casa. Nós, quando foram construir a unidade de pronto atendimento Padre Roberto, lá no bairro Ponte Funda, nós tínhamos uma grande preocupação com os bairros mais longe. E nós pensávamos nas pessoas que precisariam pegar dois ônibus para poder chegar à UPA. Aquelas pessoas que não tinham condições de pagar um táxi, de pagar um carro particular, ou mesmo de ir de mototáxi. Nós preocupávamos com eles. E nós já fizemos algumas solicitações nesse sentido, para que a CETRANS, e aqui nós estamos vendo aqui um servidor da Prefeitura, Lucas, que trabalha na CETRANS, que eu cumprimento em nome do secretário, de levar essa demanda ao secretário. Nós levamos uma baixa assinada aqui lá na CETRANS do bairro Realengo, que também solicita um ônibus, lotação direto do bairro Realengo para a UPA Padre Roberto, porque ninguém consegue pegar dois ônibus, ainda mais quanto é mais de uma pessoa, para poder buscar uma saúde pública. E aí vem aqui o senhor Antônio Cordeiro falar em nome dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, dizendo das dificuldades que os moradores dessa região têm para acessar a saúde pública, que é o pronto atendimento para as pessoas usarem. Então, tem um abaixo-assinado também pedindo isso. Quando nós votamos aqui nessa casa, lá no passado, o sistema de integração do transporte coletivo, se tivesse funcionando, não teria esse trabalho, essas dificuldades. Porque o morador lá do Terra Azul, ele podia vir até no centro, e do centro, dentro de um período de 30 minutos, com a mesma passaginha, ele conseguia ir lá na UPA Padre Roberto. Porque ele tinha tempo de 30 minutos se a integração tivesse sido efetivada. Porque nós votamos um projeto, tem uma lei nessa casa que fala da integração do transporte coletivo. E essa integração era para o passageiro que vem de mais longe até a área central ter um tempo de 30 minutos para descer do ônibus e embarcar no outro com o mesmo vale transporte. Mas parece que a coisa não era boa para os empresários. Não fazia sentido essa integração para os empresários. Então está aí os bairros mais longe, mais periféricos, passando pelas dificuldades de ter que pagar duas passagens para poder acessar o serviço de saúde da nossa cidade, que é da UPA Padre Roberto, um serviço de urgência e emergência. Fica aqui o protesto do vereador Adair Otaviano, em nome dessas pessoas que têm que pegar dois transportes coletivos para procurar serviço de saúde pública. Parabenizar aqui o tribuno por ter usado do espaço democrático da nossa casa. Eu quero aqui também, senhor presidente, hoje na minha fala, eu quero falar novamente das parcerias buscadas através do vereador Adair Otaviano e empresários da nossa cidade. Eu quero aqui começar a parabenizar os empresários da empresa que mexe com eletrificação, da KPL. Eu quero parabenizar o Ronan. Eu sei que lá é de alguns sócios, mas eu vou parabenizar a KPL na pessoa do Ronan. Nós buscamos a empresa KPL para algumas parcerias. E aqui eu quero citar algumas. Nós, o povo que já ouviu falar na Praça do PEC ou Praça dos Céus, que fica situada no bairro Nossa Senhora das Graças, é um local que muitas das pessoas ainda não têm conhecimento, mas é um local que hoje pode a população ir lá usar. Hoje lá é um local que oferece aula de zumba duas vezes por semana. Tem um telecentro funcionando com acesso à internet, com curso básico de computação. Tem também, lá conta também com o funcionamento do serviço do CRAS, que é um serviço social oferecido pela Secretaria de Promoção Social. É um serviço onde as pessoas precisam de acessar serviço do governo federal, é feito através do CRAS. Então muitas das pessoas não sabem, mas a Praça do PEC, onde construíram um prédio e foi investido ali mais de 2 milhões e 200 mil reais, é para ser usada para o povo. E aí não é só para o povo daquela região. Bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Mariterra, Cidade Jardins, Santa Teresa, Jus, Nova Holanda e outros. Aquilo é para ser usado pelos cidadãos divinopolitanos. Então, que o povo saiba como funciona e para que funciona a Praça do Pé, que é a Praça dos Céus. E eu quero aqui dizer que nós começamos, aquilo foi feito, e foi feito com duas quadras de areia, para fute areia, vôlei de areia, petecas, e aquilo não estava tendo serventia. Nós buscamos uma parceria com a KPL, vereadora Dario Otaviano, KPL Prefeitura, e hoje entregamos aquela praça ali, aquelas duas quadras que estavam sem serventia, dessa maneira aqui, iluminada, para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes que precisarem e quiserem fazer esporte, ao invés de fazerem coisas ruins, está lá. Essa quadra são duas quadras de areia que pode ser usado para peteca, vôlei de areia, futebol e outros esportes. E ali também tem uma pista de skate, que nós fizemos questão de deixar essa pista de skate iluminada para a população usar. Eu quero que foque essa outra foto aqui, Arthur. Esse prédio é o prédio da Praça do PEC ou da Praça dos Céus, onde os moradores podem usar para finalidade que eu disse, aulas de zumba, telecentro, concurso básico para computação, serviço do CRAS. Além disso, lá funciona também uma base de apoio da Polícia Militar. Se a pessoa precisar do serviço da Polícia Militar, ali tem uma base de apoio, que vai ajudar muito a população daquela região, principalmente do bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Cidade Jardim, Santa Teresa e Mar e Terra. E aí, continuando, senhor presidente, falando em parcerias, nós queremos mostrar que as parcerias vão seguir. Nós, essa primeira parceria foi a iluminação da Praça do PEC ou da Praça dos Céus. Nós estamos partindo lá para a segunda parceria. A segunda parceria, deveremos dar início à iluminação da Praça Helma Marques Geraldo, que fica situada lá na rua Brigadeiro Cabral, esquina da José Afonso Michelini. Mas todo mundo conhece ele, próximo ao antigo supermercado do Candim. Então vai ter ali uma pracinha onde o pessoal pode usar para ter acesso com seus filhos, para andar numa bicicleta, um velotron, uma praça iluminada. O pai que chega em casa de noite do trabalho vai poder usar dessa praça, porque dentro de pouco prazo nós também, através de uma parceria KPL, Prefeitura, vereadora Dario Otaviano, estaremos entregando essa Praça Helma Marques Geraldo iluminada. Partindo para a terceira parceria, também vamos iluminar a Praça do IP, lá em cima, no bairro Paraíso, próximo à Rua Barcelona, esquina da Barcelona com a Avenida Ayrton Senna. E uma quarta parceria também, que vem por aí, é a parceria para a iluminação da Praça das Mangueiras, onde funciona o semeio das Mangueiras, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, na esquina da rua Frei Leão Rodrigues, com Carlos Pereira Chula. E já chegando quase no final da minha fala, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a essa parceria, eu quero agradecer aos servidores Reni, José Aparecido, Antônio Pereira, Wilson e Nelson Eletricista e a equipe de limpeza da EMOP. São os servidores que fazem tudo isso acontecer. Nós não podemos esquecer. Para que tudo aconteça, passa pelas mãos, mais dois minutos, senhor presidente, passa pelas mãos de servidores da nossa cidade, servidores da EMOP, servidores da prefeitura. Aqui está o futuro da nossa cidade, na mão dessas pessoas. Fica aqui o agradecimento do vereador Adair Otaviano. E para finalizar a minha fala nesta tarde de hoje, também agradecer, nós solicitamos a Operação Tapa Buracos em algumas partes diferenciadas da cidade. E ontem nós pedimos para o pessoal da Operação Tapa Buracos para fazer um tapa-buraco na Avenida Ayrton Senna. E essa Operação Tapa Buraco ontem esteve na Avenida Ayrton Senna fazendo a Operação Tapa Buraco, porque infelizmente a cidade precisa de refazer muitas ruas em termos de asfaltamentos. E aí as ruas vão ficando precárias e vão ficando
cheia de buracos e um trânsito mais perigoso. Então, na manhã de ontem, foi feita a operação tapa-buraco da Avenida Ayrton Senna. E vai seguir para outros locais. Vai seguir aqui para o bairro Itaí, na Mário X Gontijo e na Rua Paradim. Moradores da Rua Paradim não solicitou a operação tapa-buraco. Está seguindo, está prestes a chegar lá no bairro Itaí, na Rua Paradim e também na Mário X Gontijo, a operação tapa-buraco. Nós estamos de olho, sempre que pudermos, nós vamos lá fiscalizar a operação tapa-buraco, para ver se o serviço ficou de primeira qualidade. Estamos fiscalizando o patrulhamento das estradas rurais, que o vereador Negro do Buriti acabou de falar, está ficando ruim, gastando dinheiro do povo, e o secretário que não conhece nada de agronegócio, não passa mais de ter conhecimento de vender bebidas, cerveja, vodka, uísque, não conhece nada de agronegócio, ele tem condição de ir lá na roça, ver um serviço ruim e falar que está bom. Eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Adair. Ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, vereadores que aqui se encontram, todo o plenário, nosso boa tarde. Senhor presidente, aqui é uma pergunta, qual bairro nessa cidade que não tem buraco? E o bairro Jardim da Casa, região sudoeste, não é diferente, vereador Adair, que me antecedeu. O pior é quando o cidadão não tem educação nem para pedir. Sabemos que o vereador realmente tem fiscalizado. Quando eu percebi, senhor presidente, lá no meu bairro, havia alguns buracos. E é toda a cidade. Eu fiz a indicação, tranquilo, encaminhei. E aí vai algumas pessoas a criticar o vereador, e seja, seja ter um fundo eleitoral para 2020, a ponto de colocar até um pneu no buraco, reclamando por mim para colocar até a carreta. Porque eu já fiz a minha parte, eu fiz o encaminhamento, a indicação. A maioria das indicações que sai desta casa para o executivo é pedindo operação de tapa-buracos. E fiz contato com o Rodrigo, que eu quero parabenizar o Rodrigo da Secretaria de Obras, senhor presidente, que muito tem trabalhado por essa cidade e precisa ser, inclusive, até valorizado mais ainda, porque ele atentamente viu a situação e foi lá no bairro, emergencialmente, esse buraco, mas já tem a indicação para todo o bairro. As pessoas não têm noção, quem sabe, de que Divinópolis é um conjunto de bairros, não é só um bairro, é 275 bairros. E aí alguns moradores na malícia, começam a provocar, começam a falar, mas eu estou muito tranquilo, porque eu fiz a indicação, esse problema desse buraco foi resolvido, os demais serão resolvidos, já nos garantiu, que eu quero parabenizar mais uma vez a Secretaria de Obras, senhor presidente, porque eles foram lá e resolveram esse problema imediato, e os demais vão resolver, já me garantiram. Então, Rodrigo, você que é um trabalhador aí, é honesto, uma pessoa que tem trabalhado muito pela nossa cidade, tem feito o possível e o impossível para as coisas acontecer. E aqui, senhor presidente, Divinópolis não cuida somente dos bairros, mas também das comunidades rurais. E aqui eu quero dizer que este vereador foi procurado por uma comunidade rural, que é o Inhame. Lá, senhor presidente, tem um morro lá conhecido como Morro do Ganga, que é só o tempo fechar que carro já não sobe nem desce. E quem fica prejudicado? A agricultura familiar. Ou seja, sempre trazendo problema. Fui procurado, fiz indicação, procurei, conversamos, porque um bom diálogo resolve o problema, pelo menos dá uma direção. O problema é quando as pessoas não sabem pedir. O problema é quando a pessoa, já por falta de educação, num país tão grande como esse, e muitos ainda, infelizmente, têm a faculdade na mão, mas parece que as faculdades estão formando lampiões. E aí, senhor presidente, fomos lá, e nessa manhã, eu estive toda manhã andando atrás da máquina. O secretário da agronegócio mandou a máquina, mandou o caminhão, e lá eu fui andando atrás, e olhando e fiscalizando, porque é o dever nosso, é ir atrás mesmo, é mostrar para a sociedade, é mostrar por que nós fomos eleitos com voto direto aqui nesta casa. E lá eles já estão arrumando aquele morro, e com certeza, senhor presidente, eu quero estar lá amanhã novamente. Aqui eu quero até pedir o secretário, eu não vi lá o rolo compactador, que é preciso ter para o serviço ficar bem feito, mas aqui é a Secretaria de Agronegócio, que está lá fazendo esta obra, está lá resolvendo o problema daquela comunidade. Inclusive, alguns agradeceram. Eu não espero agradecimento de ninguém. Eu não espero, sabe por quê? Porque estamos aqui para fazer, fazer bem feito, é ser o braço entre o cidadão, entre o bairro, entre o presidente de bairro ao executivo. Se o presidente de bairro, se o cidadão que contribui com os impostos nessa cidade não consegue ainda ter esse acesso direto ao prefeito, tem uma Câmara Municipal que é o dever da Câmara Municipal ser este elo, mesmo que os poderes são independentes, mas harmonicamente está trabalhando junto. E é isso que a gente tem que fazer. Então, secretário, eu já quero te agradecer de antemão, mas precisa ter lá o rolo compactador para que o serviço fique bem feito e a toda a parte da manhã. Fui atrás, fiquei até no horário de almoço, olhando o caminhão, olhando a máquina, o trabalho deles, e amanhã com certeza vão concluir, e aqui estarei dando uma nota final. Mas desde antemão, o trabalho está ficando bem feito lá, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui também parabenizar uma parente minha, comadre, que chama Tânia, que hoje está fazendo aniversário. E eu quero dizer para você, Tânia, esposa do Ronaldo, que mora lá inclusive no bairro Jardinópolis, sempre me vê, tem cobrado demandas, e eu não fujo da raia. Sempre estou nesses bairros distantes e vou continuar indo. E quero dizer a você parabéns pelo seu aniversário e que o Eterno te abençoe sempre desde Sião. Um abraço para você e felicidade. E, senhor presidente, é o que eu tinha de dizer nessa tarde. E quinta-feira, se Deus quiser, estarei falando mais sobre a comunidade do Inhame, o trabalho que a Secretaria de Agronegócio está fazendo naquela comunidade rural. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. E a todos, tenham uma boa tarde. Que Deus os abençoe.
Agradecemos a contribuição do vereador Raimundo Nonato. A palavra segue agora com o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentado? Senhor presidente, eu gostaria aqui de cumprimentar de forma especial o Guilherme, que está aqui presente, um amigo. Nós ficamos conhecendo através, foi eleitor meu, nós ficamos conhecendo através das redes sociais. Queria parabenizar ele pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Parabéns, Guilherme. Parabéns a todos que estão aqui presentes. Hoje nós vamos votar um projeto importantíssimo pela dimensão do trabalho voluntário de autoria do nosso vereador Zé Luiz. Então, parabéns, Zé Luiz, pelo projeto. É um projeto magnífico essa lembrança que o senhor teve. Parabéns pelo trabalho voluntário que o senhor fez em nosso município. Queria cumprimentar a Terezinha, secretária lá da Escola Municipal João Gontijo Fonseca, que está sempre nos ouvindo, e também cumprimentar os diretores escolares, que hoje, sem educação, nós não somos nada. Hoje nós precisamos de educação para tudo. Educação é a base da saúde, é educação financeira. Onde você pensar, tem a educação envolvida. Parabéns a todos os diretores. Eu queria aqui, de forma especial, falar sobre os bairros hoje mais carentes, Grajaú, Terra Azul, São Simão. São bairros que há anos estão esperando as melhorias. Nós, juntamente com o deputado Domingos Sávio, estamos trabalhando dia e noite para que esse recurso seja destinado. Ele foi votado aqui em 2007. Em 2014, os vereadores que estão aqui presentes, Dr. Delano, Marcos Vinícius, Odair Otaviano, Caboja, Eduardo Pinto Júnior, teve que fazer uma revisão nesse projeto. E vem vindo essa sanfona velha. É onde que eu falo, uma cidade cheia de denúncia. Parou no Ministério Público, parou na Polícia Federal. Para você provar as coisas que estão certas, é muito complicado nesse país. Então esse excesso de denúncia, principalmente no WhatsApp, gera muita, faz amizade, mas gera mais inimizade do que amizade hoje nas redes sociais. Tudo é motivo de briga. Então vamos estar atentos, vamos ter Deus no coração. Meu pai falava, o que a boca fala, o coração está cheio. Então eu falo assim, eu participo de uns 30 grupos de redes sociais, participo de um grupo lá de Pedra do Indaiá. Você vê que maravilha, todos os municípios, nós temos os 5 mil municípios do país que tem problema. Não é à toa que o Bolsonaro quer extinguir mais de 1.200 municípios, com os problemas, principalmente na atenção básica ali, que é a saúde, que é a educação, que é a segurança. Então, eu fico olhando a diferença da cultura desse pessoal lá de Pedra do Indaiá com o nosso. Lá é assim, tem problema na saúde, tem problema na educação, tem problema na segurança. Mas o nosso é só criticar. Lá eles têm a cultura de elogiar o que é feito também. Eu acho que nós temos que melhorar a ação nossa, de aprender a... Não precisa de bater palma, mas pelo menos respeitar a boa vontade que todos tentam fazer. Igual falei recentemente aqui, ninguém sai de casa para fazer coisa errada. Sai de casa para tentar dar uma qualidade de vida melhor à população, a mais de 240 mil habitantes. Hoje, nós tivemos uma reunião ontem muito importante para tentar liberar esse recurso, para agilizar esse processo. É complicado, porque o excesso, quando eu falo assim, esse excesso de denúncias gera o travamento das coisas. Então, nós precisamos de agilidade, nós estamos com um problema. O Josafá fez uma reivindicação aqui na questão da Empreser. Também nós precisamos de agilidade de algumas empresas que, quando for prestar algum serviço para a população, que seja responsável na hora de entrar nas licitações. O recurso vem, o recurso fica depositado e depois, na hora de executar, aquela dificuldade. Manda medição, a Caixa não faz a medição, a Caixa faz a medição, não paga, demora a voltar ao trabalho. Nós estamos com várias obras aí paralisadas, tanto faz do governo municipal, como do governo do estado, em algumas escolas, paralisada por boa vontade. Eu acho que nós temos que pensar com mais carinho com a população. Quando você assumir um trabalho desse para ser feito, quando você ganhar a licitação de uma obra, que conclua. Porque a população precisa dessa obra concluída para gerar segurança, para dar mobilidade humana a essas pessoas. Nós estamos com uma obra lá na Amazonas. Eu até falo assim, desde 2010 que eu venho planejando para essa obra. Graças a Deus, o ano passado começou a executar a obra, mas está dando uma dor de cabeça para a conclusão dessa obra devido à burocracia que há entre Caixa e a empresa e prefeitura. Falta um documento, falta a medição. Ficou errada a medição. Nós não conseguimos.
Uma parte, vereador.
Sim, senhor.
Desde já, muito obrigado. Essa mesma dificuldade estou tendo lá no bairro Jardim das Acácias, somente um quarteirão, vereadores. E o tempo vai vencer agora, dia 29 de dezembro, então uma luta. Vai na Caixa, fala que é a prefeitura, vai na prefeitura, fala que é a Caixa. Essa dificuldade, ela nos traz assim, até desânimo. Uma vez que quando você pede, então, uma emenda a um parlamentar, seja estadual, seja federal, a gente já começa a preocupar como que ela, quando que ela vai sair, se é com um ano, se é com um ano e meio, se é com dois anos. E olha que lá no bairro Jardim da lá no Jardim das Acácias, a rua Secóis, é só um quarteirão. E tem três anos que nós estamos pedindo, pelejando, e com muita dificuldade, acredito até que vai ter que sair, tem que sair. Né? E o nosso tempo está vencendo o mês que vem. Aí a gente cria uma expectativa na comunidade, né, de que vai resolver o problema, os moradores sempre cobrando e falam, ah, isso aí é coisa de política, mas não sabe a seriedade que os vereadores trabalham e a gente peleja para que a coisa aconteça. Obrigado, vereador, por sessão da palavra.
Inclusive, até quero agradecer a participação do novo vereador, que nós até tivemos reuniões junto na Caixa para tentar agilizar esse processo. É complicado, nós sabemos que é, mas nós precisamos de ter um pouquinho de amor com a população para que as coisas aconteçam com mais transparência e mais rapidez. E também, foi meu aniversário dia 10, eu queria agradecer a todos que tiveram um tempinho de estar mandando uns parabéns através do WhatsApp, através do Facebook. Nós sabemos da correria que é. E, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que mandaram a felicitação de aniversário para mim. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Renato. A palavra agora com o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos, presidente, colegas, público que nos visitam. Sejam muito bem-vindos e, como sempre, gosto de enaltecer, com a presença do público aqui, a qualidade do voto dos representantes aqui dessa casa é muito maior. Quando a população comparece, faz o seu papel cívico, o nível do que é votado aqui é muito maior. Então, se eu posso pedir alguma coisa a vocês, é que compareçam aqui mais vezes, que é muito importante a pressão, a influência e a cobrança de vocês com relação aos votos dessa casa. Porque muitas das vezes, somente essa tela ou o que sai nos jornais não é o que acontece aqui nessa casa, literalmente. Então, se eu posso pedir algo a vocês que se encontram aqui no plenário e a você de casa, que compareça cada dia mais aqui na casa do povo. Lógico que tudo mudou. Todo mundo hoje sabe o que aconteceu através do seu celular, através das redes sociais. Mas a presença aqui influencia e muito. E todos os vereadores sabem disso. A vereadora Janete sabe disso, o vereador Demir, o presidente Marcos, Renato, todos os vereadores sabem que com a presença da população aqui, muito é melhorado. O nível da votação aqui é outro. Isso eu posso garantir a vocês. Alguns sentiram minha falta. Na última semana, eu tive a oportunidade de ficar 3 dias em Brasília, a trabalho. E foi feito uma agenda de muito trabalho, juntamente com o deputado federal Fabiano Tolentino, em quem eu cumprimento também a sua equipe de Brasília, uma equipe espetacular, de altíssimo nível, e que o Fabiano está tendo a oportunidade de aprender muito com eles também, porque são pessoas que têm muita experiência, de mais de 20, 30 anos de Congresso Nacional. Assistiram muitas coisas, ouviram e aprenderam também em várias situações diferentes. E aqui eu quero mandar o meu abraço e agradecer pela recepção à Silvaninha, que é uma mulher espetacular, com um carisma, uma educação que me encantou. A Carol, foi um grande prazer te conhecer também, Carol. O Jefferson, uma pessoa de altíssimo nível, um grande profissional, que hoje também compõe a equipe do Fabiano Tolentino, e também o Jajá. Um grande abraço, Jajá, obrigado pelo carinho, pela consideração, obrigado pela recepção aí que eu tive nesses 3 dias em Brasília. Essa equipe do Fabiano em Brasília é de altíssimo nível, porque acompanhou durante muito tempo, né, o então deputado Buraco Pinto, hoje secretário de governo, e fez com que o Fabiano se inteirasse de uma maneira muito rápida de como acontecem as coisas no Congresso Nacional. E eu trago boas notícias, né? Tive a oportunidade de participar lá de uma frente parlamentar, que é uma das mais importantes do Congresso, Arthur, que é a frente da agropecuária. São mais de 300 deputados que fazem parte dessa comissão, né? E Divinópolis tem 2 membros efetivos nessa comissão, que é o deputado Fabiano Tolentino e também o deputado Domingos Sávio, né? E lá as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, muito rápido. E se o deputado, e uma coisa eu digo para vocês aqui, se o deputado quiser ralar, se ele quiser trabalhar, ele tem muito serviço. Muito serviço. Reuniões lá que começam, que duram em torno de 9 a 12 horas. Sabe? As comissões acontecem na parte da manhã, o grande expediente acontece à tarde, mas cabe ao deputado querer, como os vereadores aqui também. Se quiser ralar, tem muito o que fazer, muito. Só terça e quinta não dá não. E na Câmara dos Deputados não é diferente. E salve as proporções, a gente pode dizer que a Câmara, a Assembleia e o Congresso Nacional é a mesma coisa que o nosso Legislativo aqui de Divinópolis. Salve as proporções. É muita responsabilidade. Se quiser se dedicar 100%, tem como se dedicar 100%. Mas se quiser se dedicar só 10%, tem jeito também. Mas também é o prazo de vida, doutor Delano, é curto. Fica aqui pouco tempo. E como lá também. Deputado lá, água morna, meia boca, é um mandato só. Vereador que também, água morna, sem posicionamento, sem lado, sem projeto, é um mandato só. Então esse é uma das situações que eu trago, né, desses três dias estando em Brasília. E uma notícia que me honrou muito. Me honrou muito. Durante esses últimos meses, eu venho trabalhando com o deputado Fabiano Tolentino a possibilidade de, através dos meus pedidos, principalmente na área da saúde e infraestrutura, de destinar uma verba a meu pedido. E eu cheguei em Brasília, lógico, querendo trazer o máximo de recurso possível. Cheguei com o propósito, como divulguei nas minhas redes sociais, de buscar R$1 milhão e conseguir trazer R$2 milhões. São verbas impositivas, já colocadas no orçamento desse ano, serão pagas até março, abril do ano que vem. Então agradeço de coração, dos R$4 milhões das verbas do deputado Fabiano Tolentino, que serão investidas, serão pagas o ano que vem, R$2 milhões foi para atender aos nossos pedidos. Meus cumprimentos e agradeço a confiança de coração do deputado Fabiano Tolentino no nosso mandato. Porque eu fui explicar para ele, principalmente nossas andanças, os anseios da população, e ele me atendeu prontamente. E desses valores, desses R$4 milhões, que o deputado vai encaminhar para cá, são para saúde, infraestrutura, assistência social e para as forças de segurança. Os meus pedidos foram para a área da saúde e infraestrutura. E ele prontamente atendeu. E nos próximos dias, assim que eu tiver todos os convênios em mãos, tudo dentro da normalidade, quero trazer isso aqui detalhado para você, meu eleitor, meu patrão, a pessoa que me confia essa oportunidade de servir a cidade. Eu só quero pedir um pouquinho de atenção aos meus colegas. Eu estou perdendo o raciocínio aqui. Estou fazendo uma apresentação de algo, por favor. E agora eu quero dizer sobre uma conversa franca, aberta, que eu tive com o deputado Domingos Sávio, sobre essa questão da segunda instância. Ele já se pontificou juntamente com o deputado Fabiano Tolentino, já abriram um voto. Então quero trazer essa notícia para o Divinopolitano, as pessoas que nos assistem. O deputado Domingos Sávio, o deputado Fabiano Tolentino já abriram um voto, são a favor desse retrocesso que aconteceu na última semana, que foi a questão da segunda instância. Eles já abriram um voto, tive a oportunidade de acompanhar essa sessão no Supremo Tribunal Federal, muito turbulenta, muito esperada, né? E conversando sobre isso, né, eu quero cumprimentar aqui a recepção que eu tive do deputado Domingos Sá também lá, me tratou de uma maneira espetacular, fui muito bem recebido, me mostrou o estilo de agenda dele lá também, é muita coisa, vereador Zé Luiz, muita coisa mesmo, muitos ministérios, é algo que às vezes foge um pouquinho da nossa humilde realidade, né? E eu fiquei impressionado como os deputados que querem trabalhar, trabalham em Brasília. Então, meus cumprimentos aqui, agradeço a recepção do deputado Domingos Sávio, né, do Fabiano Tolentino, nem se fala, e também cumprimentar pessoas que eu tive a honra de conhecer, que é a deputada do Paraná, Aline, né, um grande abraço, Aline, do PSL, e também a deputada Major Fabiana, do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentar, são pessoas que me receberam muito bem lá e me fizeram conhecer um pouquinho mais da realidade do Congresso Nacional. E agora eu quero mudar de assunto, trazendo aqui para a nossa realidade de Divinópolis uma notícia que é muito triste sobre o aumento da extrema pobreza em Divinópolis. Eu não sei se foi noticiado por algum dos vereadores aqui, vereadora Janete, sempre muito atenciosa, eu estava fazendo atendimento no meu gabinete, mas esse aumento é assustador. São mais de 35 mil famílias, mais 2 minutos para concluir. Infelizmente, Divinópolis possui mais de 35 mil famílias recebendo menos de um salário mínimo. Isso é desumano. Isso é uma covardia. Famílias recebendo menos de um salário mínimo. O que nós temos que nos orgulhar aqui nessa casa? O que cada vereador tem a se orgulhar aqui? O que o prefeito tem a se orgulhar? Nada. O aumento de pessoas em extrema pobreza cresceu 275%. Eu quero fazer essa reflexão com vocês. E nós votamos aqui, cada coisa que é um absurdo. O prefeito com uma agenda pífia, pequena, com relação a esses números aqui, nós não estamos trabalhando em nada. Porque está aumentando. Uma coisa que me entristece é que o nosso salário dos vereadores não atrasa. Dos servidores dessa casa não atrasa. Mas da prefeitura é parcelado, o povo recebendo míseros Bolsa Família, recebendo auxílios, enquanto o poder não tem atraso nenhum. O primeiro escalão não é prejudicado em nada, enquanto a extrema pobreza cresce mais de 200% em Divinópolis. Eu venho aqui na tribuna de hoje, muito triste com essa notícia, e vou lutar para que esse número se diminua através de políticas públicas eficientes. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
Muito obrigado, vereador Matheus Costa, sangue novo. Peço o concurso do primeiro secretário, vereador Renato Ferreira, para assumir a condução dos trabalhos, para que eu possa também fazer o meu brevíssimo pronunciamento.
Passamos a fala agora ao vice-presidente desta casa, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes aqui nesta assistência, cumprimento a todas as pessoas da Daniela, também da Délvia e da Bel, representantes da bancada do Batom. É bom vê-las sempre nesta casa. Cumprimento a você que está em casa, eu peço permissão, peço licença para entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, também acompanhando pelas redes sociais, aos nossos jornalistas aqui presentes, aqueles que estão na redação das emissoras de rádio, de jornal, de televisão, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Cumprimento inicialmente o nosso tribuno, Antônio Cordeiro Rocha, pelas cobranças feitas acerca do atendimento por parte do transporte coletivo aos moradores do Quinta das Palmeiras, também Elizabeth Nogueira e Terra Azul, atendendo também do transporte que atende os moradores que precisam recorrer à UPA. Parabéns, Antônio Cordeiro, pode contar com nosso apoio nessas cobranças também. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, já dizia o grande pensador Salomão, nos seus livros de provérbios, que na multidão de conselhos há segurança. Ou em outras traduções, na multidão de conselhos há sabedoria. Parece que o prefeito Galileu Machado precisa recorrer mais ao que dizia e vaticinava o grande pensador Salomão, que gostava sempre de ouvir as pessoas, sempre de se submeter os seus projetos a uma avaliação coletiva. Porque o prefeito Galileu parece estar sofrendo da solidão do poder. É quando a pessoa se refugia, quando a pessoa se isola no seu gabinete, geralmente muito bem mobiliado, não é? Gabinetes suntuosos. Mas essa não é a história do Galileu. O Galileu sempre foi um homem popular, presente nos guetos, nos bairros, nas ruas, nas vielas. Talvez nem tanto hoje, até pela sua idade, pelas dificuldades naturais de uma pessoa da sua idade, mas a história do Galileu não é essa, de se isolar. Então a gente começa a conjecturar o que está acontecendo com esse governo, o que está acontecendo na administração do município, e nós somos remetidos a uma constatação outra, que parece mais pertinente. O Galileu parece estar cercado de pessoas que não estão fazendo o serviço correto de assessoramento, porque os conselhos não são dos melhores. Gente, é inconcebível uma decisão tresloucada, completamente desarrazoada, quando se tenta tirar os vendedores ambulantes do comércio popular, do centro de comércio popular, ou do camelódromo, como queiram, em plena época de Natal. É quando eles têm essa época do ano para auferir algum ganho, para salvar o ano das suas despesas, da subsistência própria e também da família, e agora uma decisão tresloucada, absolutamente na contramão daquilo que se espera de respeito, de dignidade, daquilo que é aceitável, determinando a retirada desse pessoal que já está ali desde 2008. Esse centro de comércio popular é algo mal concebido, o que parou na história e no tempo. Não houve continuidade administrativa, era uma medida provisória, paliativa, mas no serviço público, aquilo que é paliativo tem que se tornar definitivo. E nada foi feito, pelo contrário, só houve retrocesso. O respeito ao cidadão e ao trabalhador só ficou na placa que está lá colocada até hoje. E nada foi feito. E retirar essas pessoas agora é um transtorno muito grande para centenas de pessoas. Ontem nós ouvimos aqui nessa casa, num trabalho de comissão, os representantes das forças de segurança pública, e nenhum deles trouxe para a gente algum documento que comprovasse que havia uma necessidade imperiosa, uma necessidade mais célere da desocupação dessa forma que está se pretendendo. Tudo bem, eu não discuto que há realmente uma necessidade de, por conta de um projeto viário, uma desobstrução da Rua São Paulo, por conta de uma questão estética ou urbanística, ou por conta da questão do trânsito, né, como um todo, atendendo a situação do SAMU, ou até mesmo pela mobilidade urbana, tudo bem. São discursos respeitáveis, condizentes e necessários para uma cidade que é metrópole. Nós não discordamos da modernidade, nós não discordamos da mobilidade urbana, pelo contrário, somos entusiastas. Nós não discordamos de uma nova releitura, uma nova repaginação de um sistema viário que tem que funcionar melhor, porque hoje em Divinópolis já é comum engarrafamento, já é comum a retenção em certos horários, por conta do número exorbitante de veículos que crescem cada vez mais. A cidade precisa repensar o trânsito e transportes, precisa ter mais competência de gestores que tenham gabarito, know-how para pensar o trânsito e transporte nessa cidade. Ninguém pensa isso, não é? É só apagar incêndio, mas tem que pensar nisso. Mas hoje a minha pauta não é essa, não. Mas eu defendo tudo isso. Mas, gente, espera lá. Não é uma sangria desatada. É desumano, desrespeitoso essa notificação para desocupação assim de forma abrupta, sem um planejamento prévio, sem uma comunicação que pudesse se fazer uma preparação para essas pessoas que ali estão. E eu dizer que as forças de segurança pública não apresentaram qualquer documentação dizendo que a desocupação tem que acontecer assim, de forma urgente. Não, 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 não. Então eu volto a defender. Espero, senhor prefeito Galileu, a sua história é ao contrário disso que se parece, que está colocado. A sua história é de respeito, especialmente aos vendedores ambulantes, que Vossa Excelência sempre apoiou nos seus governos. Tanto é que a lei que nós produzimos aqui nessa casa foi sancionada pelo então prefeito Galileu em outros mandatos. Mas parece que tem gente aconselhando o mal. Gente que não está antenada com o que dizem as vozes roucas das ruas e levam para o prefeito uma decisão completamente descabida. Então ontem, nessa reunião que nós tivemos, nós estamos procurando sensibilizar o senhor prefeito municipal, e eu defendo, tenho feito isso já recorrentemente, através até de um abaixo-assinado, com o apoio desses profissionais, que essa desocupação ou essa desobstrução da Rua São Paulo, do Camelódromo, ocorra após o período natalino. Ontem ficou muito patente uma complexidade de discussão de viés social, de um viés de saúde pública, de segurança pública também, mas um viés de empregabilidade, um viés do sistema viário, um viés da questão urbanística, muitas coisas precisam ser melhor discutidas. Então, não se justifica essa notificação pedindo esta desocupação agora. Então, o que nós queremos, em respeito a dezenas de pessoas que são humildes, são pessoas simples, que não tiveram a oportunidade de alugar um espaço comercial, uma loja comercial, não tem condições de pagar uma carga tributária aviltante para manter uma loja aberta, não tem condições de pagar para ter funcionários mantendo a loja com as portas abertas, e estão se valendo do comércio popular, que é uma realidade em todo o Brasil, e aqui eu quero dizer que não se pode ter reserva de mercado. O meu respeito absoluto à CDL, a Alexandra, a presidente da CDL, a CID, o meu respeito a esses empresários que têm as suas lojas, mas o meu respeito também a essas pessoas mais humildes, mais pobres, mais desprovidas das melhores condições e, portanto, não têm lojas alugadas como muitos têm e pedem até essa desocupação. Mas, senhor presidente, então eu quero me valer da sensibilidade. Gente, é uma questão humanitária. Nós não podemos desalojar essas pessoas agora, em pleno época de Natal, quando o comércio é pulsante, quando essas pessoas esperam auferir nessa época um pouco mais de ganho. Então, senhor prefeito Galileu, não sei quem aconselhou Vossa Excelência, mas o conselho que Vossa Excelência recebeu é indevido, é impróprio, desrespeitoso. E eu peço então, uma vez mais, faço aqui um apelo, que Vossa Excelência, com a sua discricionariedade, possa repensar essa atitude insana, desrespeitosa, desumana, desalmada. Voltar atrás seria grandeza. E pelo seu histórico, pela sua folha de serviços, pela sua eleição com quase 60 mil votos, e muitos desses votos foram das pessoas mais humildes, senhor prefeito. Foram das pessoas mais pobres que confiaram no senhor e que esperam agora tão somente coerência no seu discurso e na sua história. Essas pessoas que aconselharam o senhor estão te levando para a ruína, e a cidade não quer ver isso. Pelo contrário, quer ver respeito, quer ver dignidade, quer ver uma cidade mais feliz, e uma cidade mais feliz se constrói assim, com respeito. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Na multidão de conselhos, há segurança. Que Vossa Excelência, então, volte a ser esse prefeito do povo, popular, que anda pelas ruas e que não fica ouvindo só a pessoa da sua volta aí no palácio da municipalidade. Mas é preciso ouvir a sociedade, é preciso ouvir os bairros, os líderes comunitários, é preciso ouvir as pessoas que sempre acreditaram no seu mandato. Muito obrigado pela atenção de todos, uma boa tarde e que Deus abençoe a todos os senhores.
Agradecemos a participação do vereador vice-presidente dessa casa, vereador pastor Marcos Vinícius, o próximo vereador inscrito, o último inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, aqui eu queria cumprimentar os membros do grupo que eu mais interajo nas redes sociais, que é o grupo de Divinópolis em Questão. Um grupo que, senhor presidente, o grupo de Divinópolis em Questão, um grupo bastante estratificado, e tem por linha coerência e a busca da utopia. De todos os grupos, eu tenho todo profundo respeito, mas o grupo que eu mais interajo é o de Globos em Questão. Senhor presidente, saí hoje, fui cedo em Belo Horizonte, vários encontros, cheguei em Simbaora e estou vindo do fórum agora. Gastei 12 minutos de lá até aqui e vamos estar aqui para discutir as temáticas dessa tarde. Confesso que estou cansado, mas não poderia de fazer o registro, senhor presidente. Aqui, e eu chegando aqui nessa casa hoje, acelerado, muitas pessoas me perguntaram sobre alguns fatos. Eu, como homem público, eu não posso furtar de ser questionado, porque eu sou um empregado da sociedade. Você não pode se omitir. O político, ele não pode estar no ar-condicionado, comendo frango caipira com cebolinha e pudim feito no fogão de lenha. O político tem que andar sob o sol do meio-dia. Ele não é feito de outro barro, ele é da mesma argila que foi feito todo ser humano. E com toda certeza, a política da democracia representativa liberal já mostra sinais de ruído, de trinca desse modelo que aqui se encontra. É inconcebível. Uma sociedade, na sua razão, as pessoas não dão conta de resolver os seus problemas primários da sua estrutura social e vida em comunidade. Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência, a indulgência, o carinho que Vossa Excelência tratou esse vereador, mas aqui eu quero fazer um agradecimento hoje, de público, ao deputado Cleitinho, ao deputado Fabiano e ao honrado, competente, querido e amigo vereador Sargento Elton. Nós temos 4 períodos clássicos na história da humanidade. Nós temos 476, 1453 e 1789. Esses 4 períodos clássicos da história da humanidade, o de 1453 é a Idade Média. Guilherme, nem na Idade Média as pessoas iam para a fogueira sem um julgamento. Não ia. E a semana passada eu recebi aqui que eu fui expulso do PMDB, um blogueiro, e foi que eu fui expulso 2 vezes. Esse mesmo blogueiro, no bloguinho dele, há 11 anos atrás, só que eu saio pela porta da frente, a minha vida está sendo vivida em polícia e cartório. Mas agora é lá no judiciário. Pode escrever o que quiser, pode falar o que quiser, estou vindo do judiciário agora, e a priori o que eu vi lá é uma coisa muito positiva, esse vereador. Não vou antecipar, porque eu não tenho vitória pessoal na vida pública e não tenho derrota. Mas a tarde tem limite. Mas por que que eu estou agradecendo essas lideranças? Porque eles abriram a porta para mim numa visão partidária. Está lá, senhor presidente, Edson Souza, MDB. Nenhum segmento da imprensa, está aqui o Portal Centro-Oeste, está aqui o G37, todos os órgãos da imprensa estão aqui. Ninguém falou que eu fui expulso sem me consultar. Mas esse blogueiro de minha tigela foi que eu fui expulso. Vai ter que provar. Está lá. E aquele erro que eu tive com o pastor Paulo, falta de experiência, aqui vai um alerta ao vereador Marcos Vinícius, honrado jurista dessa casa. Eu, para ser expulso de um partido, eu tenho que ter o amplo direito de defesa. O Brasil é o país que tem mais amplo direito de defesa, a partir de quinta-feira aumentou mais ainda. Agora não. Eu queria fazer um desafio aqui, mas não vou fazer. Ninguém sabe quem que é o presidente da Comissão de Ética, quem que é os membros, muito que eles ficam, muito que eles se encontram, e eu fui caçado. Eu estou achando que o senhor Jonadac põe o erro na fogueira. Quem é o Edson, Cássio Edson? Alto lá, Dom Galileu IV. Alto lá. Alto lá, São Almeida Paraná. E eu estou no MDB. E essas manobras vão custar caro, essa brincadeira. Estive hoje em Belo Horizonte. Não vou antecipar nada. Não vou antecipar nada. Mas nada mesmo. Vou seguir a orientação dos advogados. Ninguém, blogueiro do Rio de Janeiro, disfarçado, desmaportando, não vai brigar com meu nome. Pela imprensa, eu só tenho uma palavra para falar da imprensa de Divinópolis, de Minas e do Brasil. Respeito! É o sentimento que eu tenho pela imprensa. Vereador, você fez isso? O que você acha disso? Cheguei aqui hoje, aqui várias lideranças me questionando, o presidente me ligando. Isso é natural do parlamento, você conversar. Expulso? Como é que eu posso ser expulso num princípio de uma lógica se eu nunca tive? Só expulso quem está. Nunca fui chamado para uma reunião. Nunca. Agora a Salomé da Paraná cisma, chega perto do Galileu IV e fala assim, eu quero a cabeça do Edson. A Salomé da Paraná, todo mundo sabe quem que é. Eles não descrevem. Você sabe o que, que o povo está rindo de jeito, todo mundo que está rindo? Sabe o que está rindo? São Francisco de Assis fala que quanto mais ri, mais sério o homem se encontra. A Salomé da Paraná chega perto do Galileu, cabeça do Edson. Alto lá, Salomé. Alto lá. O jogo só está começando. O jogo só está começando. Senhor presidente, o meu respeito pelo Cleitinho, deputado Cleitinho, meu respeito pelo deputado Fabiano e minha continência com o sargento Elton, pelo carinho, pela defesa. Eu acho que nós devemos sim, na vida pública, combater o bom combate. Mas eu não posso ser julgado numa forma unilateral. Deixa eu pousar aí. Essa questão, eu não posso ser julgado. Pessoa me perguntar de uma forma honesta, correta, tudo bem. Mas sai tacando o cisma, a Salomé da Paraná liga. E você vai ser a cabeça do Edson. Então, senhor presidente, a minha fala hoje é agradecimento aos deputados Cleitinho, Fabiano e ao sargento Elton. E aqui eu tenho certeza, senhor presidente, que eu terei segurança jurídica com o competente jurista dessa casa, doutor Marcos Vinícius. Em outrora, eu estava vendo até um blog aí do ano passado, 2011, quando eles falam do jeito que eu saio do PDT. Já está anexado no cartório hoje. Quer ver, pode pagar. Apaga, então já está no cartório, com meus advogados, do jeito um determinado blog, na Roma e saí do PDT. Foi igual que a questão da CPI do meu irmão, de 6 de janeiro. Esse mesmo blog foi o que eu fui no central e tudo, e 11 anos depois eu sou bandido, eu sou ladrão. Chega! Chega, nós não damos basta nisso. Isso vai ter que se dar um basta nisso. Essa questão do debate, eu ser criticado, eu tenho que ser criticado sim como homem público. Eu tenho que ser criticado. Eu tenho que ser cobrado. Mas esses ataques sem lógica, expulso pela segunda vez, eu não fui expulso ainda a primeira. Já tem assinatura do juiz também. Olha que beleza. Que estalta da beleza. Está difícil, mas não está impossível, não. A verdade sempre vence. Senhor presidente, queria aqui agradecer esses quatro. E com toda certeza, essas pessoas que estão filiadas ao PI terão vida curta. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Questão de ordem. Vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu queria pedir desculpa ao pessoal do Getsemane, que já está aguardando ali há algum tempo para votar a lei deles, mas eu queria que o senhor suspendesse a reunião por 10 minutos para receber os presidentes de bairros, junto com todos os vereadores, que tem um projeto que, se ele não for incluído e votado hoje, o prazo dele pode se expirar, pode não, ele lá se expirar, e não terá como fazer o que foi prometido para esse presidente dos bairros Morumbi, Padre Eustáquio, Santa Lúcia, Jardim das Oliveiras,
Dom Cristiano.
Dom Cristiano.
Sua presidência acata...
Palavra, senhor presidente. Palavra. Nesse
perfeitamente.
Eu gostaria também, senhor presidente, eu não entendi bem, que eu estou, viu, cedo, cheguei correndo fora agora, contestado, declaração, gastei 11 minutos. Que os presidentes também pudessem participar, para ver os dois lados.
A solicitação foi essa, então, vereador dele.
Todos vão participar, os presidentes, só que tem que ser muito breve, porque o pessoal do GFCM está aqui desde as 14 horas, então nós vamos ser objetivos, viu? A reunião está suspensa para posteriormente entrar na segunda parte dos trabalhos.
Convocamos, senhores vereadores, para o reinício da reunião.
Em nome da instituição, gostaria de pedir desculpa, né, vocês estão aqui há bastante tempo, mas agora nós vamos fazer uma votação, né, merecida, bacana. É um projeto nosso querido, né, um homem que nos honra aqui, esse olhar de santo, que é o senhor José Luiz da Farmácia, né. Então vamos dar início à segunda parte dos trabalhos, solicitando o nobre secretário e proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Um minuto de silêncio aí, falou?
Sim, para quem?
Ione de Fátima. Eu e o Edson.
Você quem?
Eu e o Edson, já pus já. Isso, já pus já.
Projeto de lei ordinária de número CM096, de 29 de 10 de 2019, denomina Padre Euclides Bebiano dos Santos, a estrada vicinal DVL 120, Chacras Beira Rio, neste município. Autor, vereador Zé Luiz da Farmácia. Corpo a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 096-2019, que denomina Padre Euclides Bebiano dos Santos, a estrada vicinal DVL 120, Chacras Beira Rio, neste município, de autoria do nome vereador, senhor José Luiz da Farmácia. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, em nome do Frei André, eu cumprimento os demais representantes, né, do movimento católico, do Getsemane e aos presentes aqui nesse auditório. É com satisfação, né, que hoje será votado nesta casa um projeto de nossa autoria que denominará a estrada vicinal DVL 120, situada à Chácara Ribeirão Beira... situada à Chácara Beira Rio, com o nome do nosso querido e estimado Padre Euclides. Para localizar melhor essa estrada vicinal, é esse asfalto que é compreendido o trecho aqui da AMG 0245, estrada essa que leva até Carmo do Cajuru, e prolonga, né, passando pelo viaduto ali do complexo da Ferradura, né, seguindo, né, ali para o Porto Seco, passando, chegando até próximo ao bairro Candidez, da rua Guarani. Essa estrada, então, será denominada de Avenida Padre Euclides. O nosso querido padre Euclides nasceu em Ouro Branco, Minas Gerais, no dia 2 de dezembro de 1940. Filho de José Rafael dos Santos e Maria Albertina Domingos, nono filho de uma família de 10 irmãos legítimos, mais 4 adotados por seus pais. Além dele, duas irmãs também se dedicaram à vida religiosa como irmãs de caridade. Aos 10 anos de idade, despertou o desejo de ser padre. Ainda que desmotivado por seu pai, por não existir padre negro, esfriou sua vontade. Mas, aos 13 anos, entrou em Miguel Bornier, distrito de Ouro Preto, para o seminário dos Filhos da Divina Providência, congregação fundada por Dom Luiz Orione. Aos 18 anos de idade, professou seus votos religiosos. Atuou na congregação, dedicando-se por anos aos trabalhos juntos aos jovens carentes nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Distrito Federal e Goiânia. De formação acadêmica, graduou-se em filosofia, teologia, psicologia, sociologia, música e direito. Além dos cursos de extensão em diversas áreas, sobretudo nas de assistência aos necessitados, licenciou-se em filosofia, sociologia e psicologia. Aos 45 anos de idade, quando lecionava ainda em Brasília, a convite de Dom Belchor, bispo de Luz, decide abraçar o sacerdócio. Entretanto, Dom Belchor falece antes da ordenação de Padre Euclides. Assim, sua ordenação diaconal ocorreu aos 22 de agosto de 1985 e a presbiterial aos 29 de dezembro de 1985. Ambas ordenações pelo bispo da diocese de Itumbiara, Goiás. Dom José Belvino, do Nascimento. Nessa diocese, trabalhou junto a algumas paróquias e também na administração da diocese no tempo de vacância episcopal. Sua obra maior, o Getsêmani, fundada em Itumbiara, Goiás, em julho de 1987, na paróquia Nossa Senhora das Graças, onde exercia a função de pároco. Em 1998, atendendo ao chamado de Dom José Belvino, Padre Euclides vem para Divinópolis, onde assume a responsabilidade da paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Niterói. Pouco depois, instala também aqui o movimento Getsêmani. A pedido do juiz da infância e juventude, acolheu na casa paroquial do Bom Jesus 27 meninos que estavam em um abrigo municipal que fora fechado. Este acolhimento, que seria provisório, perdurou por 13 anos. Diante da necessidade de dar continuidade aos trabalhos do Getsêmani e dos trabalhos de acolhimento aos necessitados, fundou, em 2003, uma associação de irmãos religiosos, a Associação Apostólica dos Irmãos do Getsêmani. Aos 15 de setembro de 2007, foi transferido para o distrito de Marilândia, onde trabalhou frente à paróquia Nossa Senhora do Desterro até o ano de 2010, quando passou a se dedicar exclusivamente ao complexo Getsêmani. Padre Euclides criou um retiro espiritual contínuo para evangelizar e resgatar a juventude denominada por Getsêmani, que já evangelizou aproximadamente 12 mil jovens e expandiu-se por diversas cidades como Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Congonhas, Itaúna, Cláudio, Araguari, novamente Itaúna e Itumbiara, Goiás. De saúde debilitada, pois, além de nascer diabético, ao longo de sua vida, devido a doenças, desenvolveu outras enfermidades. Trombose, vindo a amputar a perna esquerda. Perda de 100% da visão de um olho e perda de mais 50% do outro. Perdeu ainda mais 60% da visão. Necessitou de implante de marca-passo e por 15 anos lutou contra a insuficiência renal que necessitava de diálise peritoneal todas as noites. Sem falar das idas e vindas ao Hospital São João de Deus para ser internado. No CTI deste mesmo hospital, faleceu aos 55 minutos do dia 30 de março de 2017. Sua vida e sua obra demonstram um grande homem que, mesmo diante das dificuldades físicas, não tinha limites para acolher quem necessitasse. Como ele mesmo dizia, não me importa sua cor, sua religião, se é homem ou mulher, não importa sua classe social, nem sua orientação sexual. O que me importa é saber se você tem algum problema e saber em que lhe posso ajudar. Seu amor incondicional pela juventude pode ser resumido por sua lápide. Padre Euclides Bebiano dos Santos, o homem que compreendeu, amou e dedicou a sua vida à salvação e evangelização da juventude. Ante a toda esta tão importante história, que eu peço aos colegas vereadores que votem positivo a esse projeto para que possamos eternizar mais uma vez o nome do Padre Euclides. Nossa, boa noite.
Palácio, presidente. Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Sargento El, posteriormente, vereador Roger Viega.
Senhor presidente, obrigado pela atenção da palavra. Novos vereadores, vereadora que se encontra. Meus amigos, getsemita, Frei André, qual cumprimento a todos aí que estão presentes, esse batalhão do bem, que está aqui presente na casa do povo hoje. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui hoje com os senhores e as senhoras aqui, que estão aqui presentes, denominando um nome que para mim, em breve, será canonizado e beatificado. Para mim, Padre Euclides, juntamente com nosso querido Padre Ibério, são dois exemplos de santidade, em que todos nós devemos seguir seus exemplos. Um homem que desprendeu de tudo, mesmo na labuta, dos seus problemas físicos, que passou durante toda a vida, mesmo assim derramou amor por todos, sem distinção de cor, de religião, e sempre estava presente. Eu lembro dele, na igreja Frei Galvão, sendo levado por um guerreiro aí, lá com toda a sua dificuldade, e ele celebrando a missa lá para nós. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje, colocando meu dedo nessa dignidade de exemplo de religioso e ser humano que é o Padre Euclides. E, ao mesmo tempo, parabenizar, viu, Zé Luiz, por essa iniciativa de estar abraçando essa causa do bem, para ficar eternizado na história de Divinópolis, o nome do Padre Euclides, que merece todo o nosso aplauso, todo o nosso respeito, que com certeza dignificou muito esses jovens, principalmente na evangelização, que até hoje persiste, graças aos senhores, e que continuemos assim, sempre em nossas orações, viu, Frei? Paz e bem, tamo junto.
Vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos. Qual cumprimento aqui, o vereador Zé Luiz, autor desse brilhante projeto, a qual tem todo o merecimento, getsemanitas, na pessoa do Frei André, que faz esse grande trabalho. O Frei André sabe do apreço que
que eu tenho por ele, aí o Lucas, meu grande amigo Breno, o meu próprio assessor Andinho, que também é um profundo admirador do Getsemane. O Andinho até ficou emocionado quando viu aqui esse projeto para me estar na casa, o Andinho que acompanha todos e diz: Roger, esse é um dos melhores que nós podemos ver, mais justos projetos, porque o trabalho feito no Getsemane e o trabalho feito pelo freio, pelo Padre Euclides é uma coisa espetacular, é inexplicável através de palavras. Padre Euclides foi um fenômeno, disse o Andinho, ao qual comum com as palavras dele, e aqui faz muito justa essa homenagem. Fica aqui meu abraço a todos vocês e podem ter certeza, contem sempre com esse vereador aqui, viu? Também fico emocionado de ver todos vocês aqui hoje. Você é vereador Zé Luiz da farmácia, um golaço que o senhor marcou aqui hoje, fazendo essa justa homenagem. Muito obrigado a todos, e somente pela força da fé é que a vitória virá, sempre. Então, muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês fazem em Divinópolis, toda a região agradece. Vocês vão muito além, vocês salvam vidas, vocês transformam, vocês restauram.
Antes de passar a palavra ao vereador Edson, eu gostaria de registrar aqui a presença do Lucas. Meu Lucas, lá da CETRANS, uma pessoa muito bacana. Seja bem-vindo. Olá, vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, grupo Divinópolis em questão, Frei André, a pessoa de quem eu saúdo toda a equipe aqui presente, e esse engenheiro do Trânsito da Eternidade, que é o Lucas. Eu achava que entendia desse trânsito aqui de Divinópolis, mas você também sabe já o caminho do céu. Vira à direita, à esquerda, reduz a velocidade, acelera. Eu não sabia. Bom caráter, né? Senhor presidente, o que o Zé Luiz falou aqui hoje, o Roger falou, o sargento falou, e todos vão falar, pode ser sintetizado na fala de Santa Teresinha. Passai pela terra fazendo bem. Isso não precisa ser intelectual, saber de lógica, de exegese, hermenêutica, ser filósofo de boteco. Passai pela terra fazendo bem. O padre Euclides acho que colocou isso no coração. E um paralelo que eu quero fazer aqui, eu vi os últimos dias do padre Euclides nesse pequeno planeta, nesse vale de lágrimas. Mas o profeta Isaías vai nos lembrar como são belos os pés dos mensageiros. O adjetivo do pé do profeta da esperança é a beleza. Pastor Marcos Vinícius, isso também vai nos brindar aqui hoje com a fala sobre o padre Euclides. Que Vossa Excelência conhece a essência humana. Tenho certeza que o senhor vai nos brindar também com a mensagem. Mas é isso. Você sabe por quê? Porque uma pessoa em vida, está aqui o doutor Su, que pode confirmar com a cabeça, não pode fazer uma homenagem à pessoa em vida? Porque nós estamos em curso. Amanhã eu posso ter um deslize moral de caráter. E o legislador pensou nisso. Meu padre Euclides terminou a sua carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Está na glória. Ô glória.
Né?
Então, eu acho que o Zé Luiz foi de uma felicidade toda aqui hoje. Porque você vê umas pessoas de amarga, de plantão, que só vê defeito aqui nessa casa. Eles viraram as vinagres daqueles baratos, aqueles vinagres baratos. Uma das coisas mais importantes que tem nessa casa é dar nome de espaço público. Porque acabou. O padre Euclides começa hoje a estar na memória eterna de Divinópolis. Já está no coração de Deus. Parabéns, vereador Zé Luiz, e meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Palavra com o vereador Raimundo Donato.
Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Cumprimento aqui o Frei André. Eu fui uma pessoa, senhor presidente, que eu conheci o padre Euclides. Vou falar daquilo de propriedade que eu conheci.
e dizer, senhor presidente, que o padre Euclides é da raça de Araão, sacerdote. Um homem tirado do povo e para o povo. E nessa vida a gente deixa um legado, a gente deixa um rastro. E este homem que hoje aqui, o nome desse é eternizado da nossa cidade, é um homem que deixou um rastro bom, exemplo para todos nós que somos cristãos. Ele é um ícone para nós. Aqui é sem demagogia, porque em todos os lugares que vai, conhece o padre Euclides. E quero parabenizar aqui o vereador Zé Luiz da Farmácia por essa escolha, e muito bem acertada. Eu não tenho dúvida. Inspiração em 1 Coríntios capítulo 12. Pode contar com o meu voto e que seja favorável.
Palavra, vereadora Janete Aparecida.
Obrigado pela sessão da palavra, presidente em exercício Marcos Vinícius. Cumprimento a todos vocês do GSM que faz aqui presente. É um prazer conhecê-lo, Frei André. Muitos dos jovens que eu acompanho já me falaram do senhor, mas eu não conhecia pessoalmente. Sinceramente, misturou-se junto com os jovens, ficou tudo a mesma coisa. Não deu nem para separar até o Frei. E eu vejo que isso é a bondade da vida. Quando o sacerdote se mistura com o povo, faz aquilo que Jesus pediu. Andai-vos entre os povos. Nós é que temos que ir até ele. E é isso que vocês fazem. O Getsemane vai até o jovem. Já foram milhares, não são dezenas de jovens que vocês salvaram. Que vocês conseguiram compreender e lá eles conseguiram encontrar algo que não encontraram uma vida inteira. Encontrar Jesus Cristo, que é a nossa única salvação. Padre Euclides, ele era... Eu não vou falar de santo, eu não vou falar de padre, eu vou falar de ser humano. Ele era um ser humano sem igual. Puxava a orelha como tinha de puxar, porque ele era bravo demais quando tinha de ser. E isso me deixa muito feliz, porque ele não se escondia atrás de um personagem, ele era ele mesmo. E ele era bondoso quando tinha de ser bondoso, e de um coração que poucas pessoas têm o tamanho do dele. Hoje, o que Divinópolis está fazendo, através desses vereadores que representam a população de Divinópolis, porque foi escolhida por eles, chancelado pelo vereador José Luiz da Farmácia, cuja três de suas assessorias fazem aqui presente de forma brilhante, e eu tenho certeza que são jovens cristãos, porque eu conheço cada um de vocês, assim como a assessoria do Roger, a gente pode dizer o seguinte: nós só estamos aqui fazendo a vontade do povo, que é reconhecer o padre Euclides realmente como um homem que fez muito por Divinópolis. E se Deus quiser, nós poderemos fazer muito se a gente seguir os passos dele e manter o Getsemane vivo, porque isso sim é manter a memória dele vivo. Deus abençoe cada um de vocês.
Palavra, vereador Adair Otaviano.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, eu quero cumprimentar o pessoal aqui do Getsemane na pessoa de Frei André. Eu também não o conhecia pessoalmente. Um prazer conhecê-lo. E queria dizer que os serviços do padre Euclides é incomparável. Não se compara com outra pessoa. Cada um fazendo aquilo que gosta, e o padre Euclides fazia aquilo que achava correto e fazia muito bem feito. Quem assistiu uma missa, teve o privilégio de assistir uma missa, eu assisti muitos aqui na igreja Senhor Bom Jesus, do padre Euclides, saía de lá maravilhado. Saía de lá vendo que realmente vale a pena acreditar que existe um Deus e que esse Deus é maravilhoso. Padre Euclides fazia seus trabalhos sempre direcionado a Deus. Tudo que era feito era na direção de Jesus Cristo de Deus. E eu quero aqui dizer que também participei algumas vezes lá no Getsemane. Essa homenagem que o vereador Zé Luiz faz hoje ao padre Euclides é confirmando aquele seu trabalho aqui, terreno. E já estava eternizado na história da nossa cidade de Divinópolis. E agora, a partir da votação dessa lei, desse projeto de lei, ele estará imortalizado na história de Divinópolis. E eu tenho a honra de fazer parte dessa história. Parabéns a vocês, continue esse belo trabalho que o padre Euclides iniciou e que tenho certeza que é trabalho que sempre darão frutos e fruto dos melhores. Meu voto também será favorável. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Tendo aí a palavra o vereador Nego do Buriti.
Falar, né, em padre Euclides, o padre Euclides eu tive, né, a coisa de conhecê-lo há muitos anos, inclusive ele celebrou muitas vezes na nossa comunidade Buritis, Tavares, Parvos, né, Passagem. Então a gente vê que, se Deus quiser, ele ainda vai ser um santo nosso ainda de Divinópolis, né? Então a gente espera, né, que Deus vai abençoar vocês todos, né? E o Sr. Zé também, sobre, né, o nome da rua lá. Então, com certeza, meus parabéns a vocês todos e que Deus abençoe nós todos. E eu tenho certeza que está lá no cantinho do céu agora, olhando por todos nós aqui. Falou, obrigado.
Ok. Quero também deixar aqui registrado, e faço questão de assim fazê-lo, tipo, privilégio, prazer de conhecer o padre Euclides. Estive com ele nos últimos dias, praticamente, da sua morte, lá no Getsemane. Conversei com ele durante um bom tempo. E é interessante porque aquele sorriso dele, mesmo com tanta dificuldade que ele estava enfrentando, a gente sentia nele o bom perfume de Cristo. Então, mesmo como pastor evangélico, eu quero dizer que respeito, reconheço a obra e o legado do padre Euclides aqui em Divinópolis. Parabéns a vocês, a comunidade de Getsemane, e especialmente parabéns a esse grande vereador, Zé Luiz da Farmácia, que é uma reserva moral para essa atual legislatura, e a felicidade que teve de apresentar um projeto dessa grandiosidade. Parabéns, nosso voto será favorável se o presidente vier e me permitir votar.
Palavra, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Renato Ferreira.
Parabenizar o vereador Zé Luiz por essa... importante reconhecimento. E tinha uma fala do padre Euclides que falava que quando o ipê florescia era sinal que iniciava a festa do Senhor por Jesus. É uma, assim, que fica marcado, são as falas que ficam marcadas. Além de tudo, era um ambientalista que gostava da natureza. Parabéns, Zé, por esse reconhecimento, e parabéns a vocês por dar continuidade a esse trabalho. O importante é dar continuidade e sequência a esse trabalho. Parabéns.
Não havendo mais interessado na discussão, colocamos em votação projeto de lei CM 096-2019, autoria vereador Zé Luiz da Farmácia, que denomina padre Euclides Bebiano dos Santos a estrada vicinal Divinópolis 120, Chácaras Beira Rio, neste município.
Fica aprovado por unanimidade desta casa o projeto de lei ordinária CN 096-2019, que denomina padre Euclides Bebiano dos Santos a estrada vicinal DVL 120 Chácaras Beira Rio, nesse município, de autoria do vereador José Luiz da Farmácia. Nessa oportunidade, senhor José Luiz, eu gostaria de cumprimentá-lo, como também todos aqueles que deram prosseguimento nesse belíssimo trabalho do padre Euclides. Parabéns. Solicito a justificativa de voto, vereador autor José Luiz.
Eu queria fazer uma ressalva, que esse projeto, ele teve uma participação super presente, ideias, né, e participação dos meus colegas de trabalho, né, popularmente gabinete, especialmente ao Carlinhos e a Lília, que fazem parte desse projeto. Então eu quero, né, e todos, né, tanto a Eugênia como o Paulo, também, que contribuíram bastante, mas de uma forma carinhosa, ao Carlinhos e a Lília, que são participantes do projeto. Então a ideia não foi só minha, mas devo bastante aos meus colegas de trabalho. Muito obrigado.
Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor Presidente, é uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número M 066-2019, justificativa.
Essa matéria deve ser aprovada nessa tarde, pois a alienação dos imóveis em questão faz parte da política de gestão de ativos patrimoniais que imóveis disponíveis e sem previsão de utilização pelo município, depois de pormenorizado estudo por parte da diretoria de cadastro, são disponibilizados para alienação para que os recursos deles advindos sejam investidos em edificação de prédios públicos, sendo destinados, no caso específico dos imóveis indicados no inciso 1 ao 13º do artigo 1º dessa lei, para a construção de postos de saúde nos mesmos bairros onde eles se localizam os imóveis porventura alienados. Assinado por 10 vereadores.
Neste momento nós vamos votar ou rejeitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-066-2019. Em discussão, em votação. Fica aprovado 14 votos favoráveis, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-060-2019. E eu solicito neste momento que o secretário proceda à leitura do projeto.
Mensagem aditiva e modificativa ao projeto de lei de número EM-066-2019. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de adição e modificação na redação original do artigo 1º do projeto de lei de número EM-066-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dar outras previdências, passando o texto a conter a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 15º. Lote de número 195 da quadra 067, situado na rua João Notini, no bairro Levino Pereira, nessa cidade, com área de 264 metros quadrados, matrícula de número 4373 do livro 2A do cartório de imóveis de registro avaliado pela Comissão de Avaliação Imobiliária do município em R$ 114 mil. Inciso 16, lote de número 161 da quadra 067, situado na rua 11 de novembro, no bairro Levino Pereira, neste município, com área de 330 metros quadrados, matriculado sob o número 4378 do livro 2A do cartório de registro de imóveis local, avaliado pela Comissão de Avaliação do município por R$ 157 mil. Inciso 17º, gleba de número 15, zona 4, sublote 000, situado no local denominado Granja Santo Antônio, nessa cidade, com área de 945 metros quadrados, matriculado sob o número 73823 do livro número 2 do cartório de registro de imóveis local avaliado pela Comissão de Avaliação Imobiliária por R$ 506 mil. Parágrafo 1º. A receita de vinda da alienação dos imóveis descritos nos incisos 1º ao 14º e 15º a 17º deste artigo deverá ser destinado ao Fundo Municipal Imobiliário e utilizado exclusivamente para a construção de unidade básica de saúde nos bairros onde esse se localiza. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade de legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração, Estrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Só para esclarecimento, essa é a mensagem modificativa que aportou nessa casa. Posteriormente, no projeto, será feito o destaque pelo vereador Edson. Não é assim o procedimento, vereador Edson? Vossa Excelência solicitou? Nós estamos votando a mensagem modificativa. Posteriormente, na hora de votar o projeto, Vossa Excelência vai fazer o destaque, solicitando a retirada dos blocos. Então, vai retirar na hora de votar e a retirada da sua emenda também. Certinho. Então, em votação, a mensagem.
Com a palavra.
Vereadora Janete, está em discussão.
Antes de votar, o vereador presidente, a gente não pode deixar de mandar um recado para a prefeitura, não. Infelizmente, os técnicos do município, eles erram demais e acabam sendo criticados por essa casa aqui. Não acham bom que a gente faça as críticas, mas como que a gente tem que mandar uma mensagem modificativa? Como que deixa de apresentar no projeto Maêntica três artigos tão importantes? Isso não é a primeira vez que acontece e que eles têm um pouco mais de cuidado
porque tem que vir um projeto de forma completa. Isso é falta de zelo. Tem que se trabalhar com mais atenção. Então fica aqui o nosso questionamento. Vou votar favorável, mas eu gostaria que a gente pede, inclusive o líder do governo, que leve a nossa palavra aqui, porque é uma indignação, não só minha, mas de todos os vereadores, com o que vem acontecendo aqui, com essa falta de zelo e de cuidado em relação aos projetos do M, né, que é do executivo, que são aportados nessa casa.
Em votação. Júlio, essa é a mensagem.
Mensagem tira.
Tira aí, modificativa.
Fica aprovado por 11 votos favoráveis. 3 votos contrários.
Justificativa de voto.
A mensagem aditiva e modificativa ao projeto de lei AM 066-2019. Justificativa de voto, vereador Edson Souza. Depois Eduardo Print.
Senhor presidente, eu votei contra essa inclusão porque, baseado no artigo 253 do regimento interno, o acessório acompanha o principal. Como é que pode o executivo votar um projeto ontem a 17:15 e agredindo frontalmente o artigo 5º do regimento 253? Nenhum projeto poderá ser votado na sessão que constar do expediente, devendo todos tramitar no mínimo 2 reuniões na Câmara. Senhor presidente, a incompetência do PMDB, isso é claro, não todos, porque tem muita gente competente lá. Gente, mas tudo da Paraná é ruim demais. Não quebra. É porque não tem jeito. Tem uma política estagnada. Uma política sem planejamento. Mas o prefeito faz uma armadilha aqui para tentar jogar vereador. Ele faz uma armadilha, faz outro golpe. E a colégio de líder agora tenta entrar com a mensagem ontem às 17:15. O assessório acompanha o principal. Tá errado? Não posso colocar minha chancela, porque amanhã, quando as pessoas forem questionar, eu posso ganhar a primeira página. Votou errado. Então, mediante esse fato. Esse fato me isenta e não me agride o artigo 37 da Constituição. O princípio da legalidade. Por causa disso, senhor presidente, que eu votei a emenda modificativa. E em tempo, senhor presidente, olhado aqui pela vereadora Janete, aqueles dados que eu apresentei lá, é porque eu não tinha esses dados que foi protocolado 17:15. Eu tinha os dados que eu não tinha, que protocolou 17:15, faltando um tempo para terminar o jogo, o clássico. Vai lá, aqui se tu não vai protocolar 17:59, e vale também. Meio-dia um, ninguém protocola, porque vaza. Então, senhor presidente, essa é a minha justificativa, porque que eu votei contra a emenda modificativa.
Palavra, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Eduardo Brite Júnior.
Senhor presidente, a mensagem ela é aditiva e modificativa. Ela adiciona ao projeto o lote 195 da quadra 67 do bairro Levindo Pereira. Ela acrescenta o lote 161 da quadra 67, também do bairro Levindo Pereira. E ela acrescenta a gleba da Granja Santo Antônio, nessa cidade. Então ela automaticamente, ela tem um aditivo de 114 mil de mínimo, com 157 de mínimo e 506 de mínimo, que aí daria em torno de 750 mil reais. Essa emenda modificativa, ela acrescenta o que eu disse lá no plenarim. Já nos outros quatro laudos de avaliação, não consta essa mensagem. Então, o valor que era 1,5 milhão, ele passa para 2,2 milhões. Como disse o vereador que me antecedeu, 2,2 milhões é a avaliação média. Então, essa mensagem não estava. Por isso que eu falei no plenarim que era 1,5 milhão. mas na oportunidade eu vou poder explicar para Vossa Excelência. E esse nosso trâmite desse projeto, senhor presidente, justificando por que eu votei sim, ele não se encerra. Nós vamos ter que votar na semana que vem o Fundo Municipal Imobiliário. Então esse não tem tanta pressa porque não vai leiloar amanhã. Mas nos próximos dias nós também vamos ter que votar esse projeto, que é o que abrange o recurso todo que vai ser arrecadado aqui dentro desse fundo e corresponder à preocupação da vereadora Janete, que constar no projeto de lei como vai ser usado esse dinheiro.
Fala, senhor presidente. Justificativa de voto, Ademir Silva.
Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que votaram favorável a essa emenda, porque foi uma luta do pessoal do bairro LP Pereira e também do bairro Valquir Rezende para conseguir um posto de saúde lá. Está com esses lotes ansiosos lá e eles estão precisando imediatamente desse posto de saúde lá, que vai atender toda a região. Como já ia fazer de outros bairros, né, nós também resolvemos incluir esse bairro lá no Valquir Rezende.
Palavra, presidente. Vereador Renato Ferreira, justificativa de voto.
Senhor presidente, eu votei sim, porque esse projeto ele se aportou aqui nessa casa dia 5/11/2019. Então ele já percorreu quase 8 reuniões e no regimento fala que ele tem que ter no mínimo 2 reuniões. Só portando que esse projeto chegou aqui dia 5/11/2019.
Palavra, senhor presidente.
Não, não pode, é só justificativa de voto, é uma vez só.
Senhor presidente.
Justificativa de voto do... É justificativa de voto, gente, vocês estão confundindo tudo. É justificativa de voto, Raimundo Donato.
Senhor presidente, eu assumi um propósito comigo de que eu não vou assinar nenhuma regime de urgência, porque regime de urgência é quando coloca em cima da hora ou falta de planejamento. E segundo, eu votei para que entrasse hoje, senhor presidente, justamente por isso, porque é o tempo ou é hoje ou nunca. E outra coisa, e quem ficaria prejudicado? A própria periferia, aonde não tem, porque muitos de nós aqui frequenta centro, tem plano de saúde, e aquele que está lá na ponta, e talvez eles ficariam prejudicados por causa de uma desorganização dessa cidade. Por isso que eu votei, senhor presidente.
Solicito o novo secretário que proceda a leitura do projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de...
Hein? Senhor presidente, questão de ordem.
Não, senhor, ele vai retirar ela.
A Vossa Excelência, com a palavra, vereador Edson, que apresentou a emenda, tá certo?
É, senhor presidente, emenda 046 é minha. Escutando as lideranças, o Gerson, o Demetrio, e é isso, a democracia é isso, é a falta de conversar. Quer dizer, eu vou votar numa coisa que eu acho que é legal agora, mas não votaria naquilo que está na forma regular. Quer dizer, daqui para frente eu estou apto a votar porque eu tenho sustentação jurídica baseado em todo o princípio constitucional. Então, senhor presidente, já protocolei o departamento legislativo, retirando a minha emenda 046, mediante o acordo que fizemos no plenarinho, que vão retirar as três emendas do box do mercado para colocar o dinheiro exclusivamente para os três postos de saúde na área periférica.
Catamos a sensibilidade do vereador Edson. E solicito o secretário que proceda a leitura agora do projeto.
Projeto de lei ordinária de número M-036, de 5/11/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que é específico e dá outras providências. Autor, Executivo Municipal. Cor, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Destaque.
É o destaque. Novelinho, 40 milhões.
Não, vamos pôr em discussão primeiro, depois que eles colocam.
Eu vai ver a cobrança.
Não, quer
dizer. Ainda dá.
Está em discussão, conforme acordado, para destaque, inciso 14º do artigo 1º do projeto de lei, como acordado lá atrás com todos os vereadores. Está em discussão, é a primeira, tem que ser o destaque.
Palavra.
Palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, na discussão que nós fizemos lá no plenarinho, entre os vereadores, o box 15, 16 e 23 do Mercado Municipal de Divinópolis, situados na Praça do Mercado, sem número no centro, nessa cidade, com aproximadamente 12 metros quadrados, com a matrícula 63935, 63936 e 932, do livro 2, o cartório de registro de imóveis local, avaliado pela comissão imobiliária no valor de R$ 88 mil. Reais. Então, a votação em destaque, ela consente um acordo de todos os vereadores. Ademir, ele já tirou a emenda. Ele já retirou a emenda. E agora, ele já retirou a emenda, nós estamos votando o destaque.
É, justamente.
O destaque, então, é a retirada do artigo 14º do projeto de lei.
Professor João, senhor presidente, nós temos que votar sim, porque o acordo é retirado, então tem que votar.
Não, ué. Está retirando, ué.
A emenda foi retirada.
É destacando, a emenda destacando. Já acabou, agora isso. Nós estamos destacando o inciso 14º. Tem que votar sim a retirada. Não, não. Estou votando destaque.
Senhor presidente, é sim ao projeto destacando o artigo 14º.
Isso aí.
É sim ao projeto.
Eu estou falando.
E o destaque.
Não é assim.
É isso aí.
Nós estamos votando por destaque o inciso, retirando do projeto.
Mas se ele conta...
É isso, é.
Não,
isso.
Não,
é
isso.
Não,
é isso
aí.
É isso aí.
Ó, na minha alegação, desculpa, é questão de ordem. Na minha interpretação, vota-se o sim projeto e em destaque.
Isso.
Todos vocês votam em destaque o artigo 14º.
É isso, presidente. É necessário votar o destaque primeiro, Eduardo.
Então o destaque vai rejeitar o projeto. Estou te entendendo.
Você vai votar não. É, o acordo é esse. Hein? É, votar não. Então, em votação, destaque.
Não.
Fica reprovado, então, o inciso 14º do artigo 1º do PLM 066/2018. Reprovado. Solicito agora, nós vamos estar em discussão, o projeto de lei ordinária 066/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. É em discussão, palavra. Palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, esclarecer para a população que não acompanhou a reunião do plenarinho, o que nós iremos votar aqui nessa tarde. Então nós colocamos o projeto, ele tem as avaliações em algumas regiões da cidade de Divinópolis. Primeiro que eu vou citar é o bairro Padre Eustáquio e Santa Lúcia, onde os imóveis que estão sendo colocados nessa votação são os lotes de número 150, 160, 170, 070, 080, 090, 100, 320, 180 e 190. O método que foi utilizado para fazer a avaliação desses lotes, e é importante que é o valor inicial em que vai ser citado, o lote de 300 metros quadrados. Ele foi avaliado, no mínimo, em R$ 39.988,00, o de 320, R$ 42.000,00, o de 358 metros, R$ 47.000,00. Então serão 10 lotes da região do Padre Eustáquio Santa Lúcia para construir o posto de saúde daquela região. Também foi colocado o residencial Dom Cristiano, também com os lotes de 300 metros, que serão 4 lotes, valor mínimo de R$ 54.500, um lote de 363 metros quadrados, no valor de R$ 60.000 reais inicial, o lote de 390 metros quadrados, no valor mínimo de R$ 62.000 reais, um lote de 400 metros quadrados, no valor de R$ 63.500, um lote de 409 metros quadrados, no valor de R$ 64.000 reais, e mais um lote com uma metragem de 431 metros quadrados, R$ 66.500 reais, totalizando um total também de 9 lotes para a construção do posto de saúde do Dom Cristiano, lá da região do Candelária. No bairro Catalão, existe um imóvel do município, que é um terreno de 66 metros quadrados, e esse imóvel, ele foi avaliado no valor de R$ 76 mil, ele é um imóvel que ele encontra-se desolado e que não tem nem possibilidade de fazer uma construção nele pelo tamanho da metragem, nem um posto de saúde, mas esse imóvel será para a reforma do posto de saúde. E também, por último, o bairro Santo André. O bairro Santo André, que ele terá, será contemplado também com a votação desse projeto. Serão 14 imóveis com valor mínimo de R$ 33.400 também para a construção da UBS lá no bairro do Santo André. Então o projeto ele é simples e ele é diferente dos outros. Ele já consta no projeto como que será aplicado o recurso. Obrigado, presidente.
Palavra, presidente.
Vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nossos vereadores, ao Jéssica aqui se encontra representando o Dom Cristiano. Desde que nós iniciamos esse mandato, nós temos feito uma luta árdua para tentar trazer dignidade para os bairros aqui em Divinópolis, mas que precisam da UBS. Especialmente a região do Santa Marta, Jardim Oliveira, Candelária, Dom Cristiano, que há muitos anos estava esquecido pelo poder público. Desde 2017 nós fizemos uma indicação para o senhor prefeito no intuito de levarmos a UBS para lá, seja de qual forma fosse. E assim foi feita algumas diligências, foi verificado alguns locais, algumas residências para se alugar, dar início ali, porque ali era muito penalizado. Para se ter atendido lá no posto de saúde do Bom Pastor, teria que atravessar a rodovia. Pessoas idosas, pessoas que precisam de assistência, estava trazendo muito tumulto. E a região ali, para lá, é muito populosa. Aproximadamente 17 mil pessoas residem ali, da rodovia até no final do Jardim Candelário. E como a dificuldade de projetos aqui é intensa, tem prazo, e nunca dá certo o planejamento, eu não sei o que acontece, a incompetência da gestão pública, e assim também o é com esse projeto que está vindo aqui agora aportar, principalmente a mensagem modificativa, que aquilo que o Nonato falou, é verdade. Não era para ser assim, era para ser uma coisa tranquila, dentro da normalidade, dentro da legalidade, tudo tranquilamente, mas tem que ser a toque de caixa. Mas, como diz o vereador Nonato, nós não podemos, né, penalizar essa população que há muitos anos já está dessa forma. Agora, eu gostaria de falar que vai ser aprovada aqui essa alienação, mas que vamos cobrar do seu prefeito que faça então. Faça, ou então vai ficar como mentiroso, novamente, se ele não fizer. Porque está previsto, está na lei, que tem que ser para esses fins. Viu, Jéssica? Para esses fins. Então fiquemos atentos e não deixemos de dar assistência a essa população que tanto merece, de todos esses locais que vão ser atendidos com as UBS. Infelizmente, essa não é a melhor maneira. Deveria ter sido feito com gestão, com tranquilidade,
enxugamento da máquina, economia, para estar investindo de acordo com as políticas públicas. Mas chegamos a esse, aos 49 do segundo tempo, ter que alienar imóveis da cidade para fazer esse tipo de melhoria para o nosso povo. Então fica aqui registrado que iremos cobrar, iremos aprovar, mas gostaríamos que realmente saísse do sonho e fosse construído essas UBS para esses locais que tanto necessita aqui em Divinópolis, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
As palavras bonitas do sargento, sargento, o senhor pode ficar tranquilo que esse vai sair mais rápido assim que o senhor imagina, viu? Palavra aqui, o vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria alertar todas as pessoas aqui presentes, a imprensa e os membros do Batalhão do Bem, do Divinópolis em questão, o que que essa casa é? Se você estudar essa casa e não dar esse dedo para o Galileu, você é estriônico, é doido, é filósofo boteco, é isso, é aquilo, é um adjetivo. Eles criam, tem uma linguagem, aquilo que não tem, para te carimbar. Mas vamos por parte, senhor Jefferson Deber. Esse aqui está votando hoje contra os senhores. Está sendo votado contra os senhores. Você sabe o que, que o projeto original fala? O projeto original fala em 764.440.037 centavos. Mas aí o prefeito vem ontem, às 17h15, e coloca também que eles esqueceram, tem uma quadra que vale 114 mil, tem um lote 161 que vale 157 mil, e tem uma greba que vale 506 mil. A vereadora Janete é um presente que veio para essa casa. Essa mulher é custosa, essa mulher é estudiosa. Ela me contrapôs lá dentro. Quando eu falei com um dado, ela falou, não, vereador, seu dado está errado. Falei, não está. E mostrei meus dados que dava certo. E ela mostrou depois uma emenda que eu não sabia, que o prefeito tentou corrigir. Ontem às 17h15. Ontem às 17h15, o prefeito achou uma quadra, achou mais de meio milhão. Achou, opa, deixa eu colocar lá. Vou mandar lá pro meu gabinete na rua São Paulo. Deixa eu mandar para lá que os meninos vão fazer o dever de casa. Tá aqui, gente. Tá aqui. Eles arrumaram. Eu queria perguntar ao Ademir, que ele podia dar uma aula aqui, ter de didática, uma aula visual. Aqui não tem melite de água, não tem, Ademir? Não tem. Você tem noção de tempo, de espaço, de massa. Mas se errar 100%, você errar 100%, você mandar um projeto de lei para a Câmara que vai ter previsão de arrecadar 764 mil reais, depois eles descobrem uma greve, um lote, é 1,5 milhão. No apagar da luz. Mas aqui, se o Galileu não tivesse dedo, e você saber pensar, contar de 1 até 10, ou formar algumas palavras com vogais, você não é bem visto. A Salomé do Paraná começa a te olhar. É isso aqui que está acontecendo. Por que que eu, acho que o sargento também votou, e o Matheus também, por que que não votamos na inclusão? Porque o erro foi materializado lá. Não poderá ter no mínimo duas. Faz uma peça acessória. E na administração pública, doutor Suki, o acessório acompanha o principal. É isso. Mas aqueles de plantão não dá conta de debater, não dá conta de defender, porque é triângulo, não tem jeito de ficar quadrado. É isso que está acontecendo aqui hoje. É por causa disso que eu votei. Agora não. Agora o senhor prefeito, a partir de hoje, vocês vão cobrar. Ou vocês me acharam por telefone, eu vim correndo, atendi vocês, mas agora vocês vão cobrar. Porque o prefeito, o velhinho, o velhinho, o Leo, o Galileu, essa turma agora, vai cobrar. como diz bem o vereador Nonato aqui hoje, não tem nenhum vereador que está nessa área. Juiz, promotor, empresário, não tem. Então essa questão da saúde, desse discurso não apagar da luz, e tudo errado. Se o projeto foi no dia 5 de novembro, com 45 dias, que é o prazo mínimo de regime de urgência, ele venceria 20 de dezembro. E começa com aquele discurso, que a MM, que seja não fazer isso, a porta do céu não abre, que seja não fazer isso, coitado do velhinho, coitado do Galileu, e começa aquela choradeira medieval aqui nessa casa que ninguém aguenta. Gerson e Demetrios, acreditando na utopia, acreditando na evolução, na justiça social e nos direitos fundamentais do ser humano, estou votando esse projeto mais para acreditar na luta que vai vir. Porque a partir de hoje, nós vamos cobrar do prefeito.
Conjunto Salarão, palavra vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, realmente a gente fica muito chateada com esse posicionamento do executivo e da forma como ele vem tratando essa casa aqui legislativa. Desde 2017 que eu vejo o Gerson atrás do prefeito. Mas está lá todo dia atrás dele para poder conseguir que seja feito, seja realizado o sonho daquela região para poder construção desse posto de saúde. Desde 2017 também a mesma coisa, o pessoal de Santo André, que a gente ainda fica em dúvida, porque a Conferência da Saúde diz que o posto teria que ser construído no Copacabana. Então é algo que a gente vai ter que ver como é que fica, se nós vamos ter dois postos de saúde, um no Copacabana e um no Santo André. Tem que ser visto isso aí, porque a conferência tem que ser respeitada. Mas vamos acreditar que nós teremos dois. Por que isso? Você acha que eu vou dar voto favorável aqui por causa do Galileu? Eu já falei, eu não sou amigo do rei, não devo nada para ele, não estou nem aí para as decisões que ele vai tomar, a não ser que seja em favor do povo. E essa construção que vai ser feita dos postos de saúde é para o povo, é para o bem do povo. Lembrando que esses postos de saúde já estão sendo prometidos por ele desde o início do mandato, que não foi cumprido. E que agora, nos 45 minutos do segundo tempo, nós vamos ter que dar a cara para bater, votando em regime de urgência, coisa que a gente detesta estar fazendo, tendo que aceitar para poder favorecer o povo de Divinópolis. Principalmente nas questões de saúde. Por isso que foi tirado o box. Porque os boxes que lá devem ser vendidos, tanto faz ser vendido hoje ou amanhã. E o dinheiro de lá não seria para o posto de saúde. A justificativa era dele ser para a ponte, ou sei lá o que é, que não interessa. O que nós precisamos é da saúde e educação para o povo de Divinópolis, que são as prioridades. Mas nós também temos que ficar atento nessas questões desses loteamentos, porque no passado deixou-se vender lotes e terrenos em Divinópolis que poderia e hoje faz falta, até mesmo para a secretaria ser implantada. Exemplo disso, nós temos aqui prédio na região central, na antiga delegacia. Então a nossa preocupação era se esses lotes realmente estão sendo localizados em áreas que podem ser vendidos. Isso a priori, e isso foi verificado. Segundo, esses lotes estão dentro do valor do mercado? O valor mínimo deles já confere o valor para poder ser vendido? Também está dentro do valor de mercado? A gente espera que consiga o valor máximo para cada um deles, não o valor mínimo. Terceiro, a população tem que acompanhar para ver se não... Ah, mas aí fulano tem dinheiro. Quem vai leiloar? Qualquer pessoa que tenha condição pode estar participando do leilão. Então o leilão ele é aberto. Ele não pode ser feito para meia dúzia de amigo do rei. Ele tem que ser dado publicidade, publicidade devida. Próximo ponto. Tem que se votar semana que vem o fundo. Porque o dinheiro tem que ser colocado no fundo. Não pode ser gasto para folha de pagamento, não pode ser gasto para amortização de dívida, ele só pode ser feito, segundo a lei, porque está no corpo da lei, para construção desses postos de saúde, sendo um deles reforma. Ah, mas não vai ser valorizado ou não vai dar prioridade para a minha, para a terceira ou para a região do outro. Não interessa, ninguém aqui é vereador de uma região só. Nós somos vereadores do povo de Divinópolis. E se vai beneficiar determinada população que está necessitando do posto de saúde, tem que ser votado. E é só por isso que eu vou votar. Para beneficiar o povo de Divinópolis. Mas, prefeito Galileu, esse recado é para você.
melhore a sua equipe, porque do jeito que está, o senhor não consegue terminar mais um ano de mandato não, porque a sua equipe está muito ruim, fazendo o serviço, deixando até mesmo a liderança do governo numa situação difícil. Você sabe por quê? Porque hoje o Print, que é o líder do governo, teve de trabalhar muito para poder conseguir mostrar para cada um de nós, sentar com cada um de nós e mostrar os pontos aqui. Recebeu uma mensagem modificativa nos 45 minutos do segundo tempo, deixar todos os vereadores aqui nessa situação e com o coração apertado. Você sabe por quê? Se a gente não votar hoje, não dá tempo, porque entra em ano eleitoral. Aí que foi pro ralo e a gente não vai conseguir a construção do poço. Que o senhor tenha pelo menos a competência de fazer a licitação em prazo hábil, de fazer a votação em prazo hábil desse fundo. Você sabe por quê? Não vai adiantar nada passar por isso aqui se o senhor perder o prazo novamente, como já perdeu de tantas coisas. Então fica aí o nosso recado. Eu espero que realmente o serviço seja feito de melhor forma e de mais competência da próxima vez.
Parabéns, presidente.
A palavra, vereador Ademir.
Senhor presidente, eu fui várias vezes com o líder comunitário, o senhor Geraldo, lá do LP Pereira e Valquim Rezende, pedindo que a gente construísse, utilizasse as áreas que são da prefeitura para a construção do posto de saúde. Então, eu gostaria só de falar com o vereador Edson, que essas três lotes que o senhor mencionou agora, que entrou na mensagem modificativa, foi para a inclusão do posto de saúde lá do LP Pereira, que também é uma reivindicação do povo lá da região do bairro Valquim Rezende e também do LP Pereira. E gostaria também de parabenizar os nossos amigos aqui, o Demetrio e o Jefferson, né, que têm feito um trabalho e corrido atrás dessas melhorias para a sua região. É assim que se faz, não pode desanimar. Uma hora chega a sua vez. Se Deus quiser, né, que vocês continuem cobrando e persistindo aí, que isso vai dar certo. Aí a gente vai levar as melhorias para quem precisa, que são quem mora lá na ponta. Né? O Nonato gosta de falar muito, muito, até quarta-feira falou, na reunião que nós tivemos, que às vezes é melhor a gente deixar de resolver a coisa aqui no centro para resolver quem está lá na ponta, porque quem está lá na ponta está sofrendo. Está sofrendo com a poeira, está com o buraco, está sofrendo com a falta de médico, falta de posto de saúde. Então, essas é uma prioridade que a gente deve estudar para a gente dar para as pessoas que moram lá na ponta, que estão precisando muito mais que às vezes do que as pessoas que moram aqui no centro.
Vereador Eduardo. Senhor presidente, eu gostaria aqui, porque o vereador fala em 700 mil, 700 mil, então eu queria... Vamos somar? Vamos fazer conta? Porque contra números não há argumentos. São 12 lotes de 33.400. R$ 400.800. Soma para mim aí, vereador Ademir. Adair. Vezes 33.400. 400.800 reais, mais 60 mil do lote 285. Isso é o valor mínimo. Mais 100 mil do lote 105. Mais 218 mil de 4 lotes da quadra 52. 218. 60 mil do lote 195. R$ 62.500 do lote 295. R$ 63.500 do lote 215. R$ 64 do lote 308. R$ 66.500 do lote 205. 120 do lote 150 e 160. 208 do lote 132. 94 do lote 180 e 190. 70 do lote 12. 1.587.300 reais. Onde é 750? 1.587. O projeto original está aqui. A emenda modificativa é mais 700 mil. Então nós temos que usar aqui, ó. É a verdade. Não é 700 mil que está escrito aqui não, presidente. É 1 milhão e meio.
A proposta são 3 UBS, 500 mil para cada uma. Se vai dar para concluir ou não, aí é uma coisa que nós vamos discutir em 2021. Porque em 20 não vai terminar elas. Isso é fato. Não vai. Mas está aqui 1,5 milhão. Vamos trabalhar com a verdade, com o número da verdade, ué. Ninguém quer ludibriar ninguém. Ninguém está votando em apagar as luzes. A realidade é que houve uma incompetência da gestão sendo corrigida por nós. Só isso. Essa é a verdade. Não está apagando luz, não. Tem mais 45 dias para nós trabalhar aqui dentro dessa casa ainda. Tem ninguém apagando luz. Eu não estou apagando luz. Você está apagando luz? Pois é. Então, a verdade é esta. Ou votava hoje por incompetência do executivo, que eu não culpo o Galileu, porque ele está implorando por isso desde abril, mas infelizmente tem secretariado aí, tem funcionário aí, trabalhando contra o governo, contra a cidade, e isso é fato, que infelizmente não conseguiu mandar num tempo hábil. Mas aí obriga a Câmara a fazer num tempo recorde. Por quê? Porque nós estamos preocupados com as pessoas que serão beneficiadas nessas 4 regiões aqui votadas. Então, a soma está aí. Contra questionamentos de números matemáticos, não há discussão. A soma está aí. Abaixo que isso não pode ser vendido. Ponto. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Eu vou te dar a palavra, vereador. É o vereador Nonato e, posteriormente, que o vereador Ademir te citou. Vereador Nonato.
Senhor presidente, há centenas, milhares de moradores que sonham ter no seu bairro, na sua região, um SF. Se vereador aqui não tem dúvida, eu acho que nós estamos perdendo tempo. Por um lado esclarecendo, sim, mas por outro lado, eu duvido que alguém nesta casa vote contra a saúde e contra a educação. Eu duvido. Então não é momento da gente ficar rendendo muita coisa, não. O momento aqui é cada um assumir seu posto de legislador. A Constituição, no artigo 196 a 200, fala sobre a saúde. Ou será que a gente não lê Constituição? Ô, senhor presidente, assim, colocar isso em votação, porque senão vai passar a ser um teatro. E vergonhoso para essa casa. Porque aquele que está lá na ponta acompanhando até agora, está ansioso, esperando, quando fala Santo André, Padre Eustáquio, Santa Lúcia, Dom Cristiano, e aqui está até representantes e futuros vereadores conceituados, futuros vereadores esclarecidos, começa como eles estão aqui. Parabéns, eles estão aqui. Mas, senhor presidente, eles estão ansiosos. Porque a prefeitura tem muito terreno criando bicho. Mato. Em frente à minha casa tem uma quadra que não faz nada com essa quadra. E aqui nós estamos tomando uma decisão que eu tenho certeza que vai marcar a vida de muita gente que anda 100, 200, até 1.000 metros para buscar sua consulta no meio do barro e no meio da poeira. Então, senhores, sendo votada, e mais ainda, é da nossa responsabilidade acompanhar cada real, porque se já diz no projeto vai ser aplicado em tal região, é nossa obrigação acompanhar. Senhor presidente, muito obrigado.
Eu vou conceder a palavra, porque o vereador Ademir citou o nome do vereador Edson. Então, com a palavra, direito de resposta, vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Ademir é muito cortês, muito elegante, mas foi ontem que o prefeito descobriu, ontem, que ele mandou mensagem modificativa 1715, que tinha essa área, ontem. Agora, matemática é uma ciência exata. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Pi é 3,14 em qualquer lugar do mundo. Discutir economia e contabilidade pública tem que ser competente. Não tem que ser pessoa quebrada, não. Pessoa que não conhece despesa corrente, não conhece orçamento. Está aqui na minha mão o meu estudo, 1.541.440.37. Eu terminei esse estudo ontem, 17 horas. 17:15, o prefeito protocola. O prefeito protocola. Uma quadra que não está constando. Isso é um fato.
Quando você pega a estrutura que está aqui, no a emenda modificativa, eles estão acrescentando, passando o texto. O lote 195 não está no projeto original. Mas aqui não. Quando você vai com a verdade, 195 não está no original. Está na emenda modificativa. Eu não trabalho com o prefeito, não. Isso aqui foi protocolado ontem, às 17 horas e 15 minutos. Saí hoje cedo, fui para Belo Horizonte, cheguei aqui porque o Demetrio e o Gerson me ligaram. Estou sabendo isso aqui agora. Fizemos o cálculo, alertado pela Janete. Alertado pela Janete. Então, senhor presidente, nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muito respeito, né? Aqui não tem ninguém, por exemplo, que tem vitória pessoal, mas uma coisa que nós temos em comum, eu acho que os 17 vereadores têm em comum. A incompetência do executivo é grande demais. Não foi vereador nenhum que elaborou isso aqui. Não foi vereador nenhum que mandou isso para cá. Agora, defender o defensável, senhor presidente, eu tenho que ter meu limite. Eu vou com o senhor até na porta do cemitério. Entrar no entro ou no socoveiro.
Em votação. Aprovado por 13 votos favoráveis, o projeto de lei ordinária 066-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifique da outras providências, da Autoria Executiva Municipal. Passar para a terceira parte dos trabalhos. Neste momento, a Câmara Municipal presta homenagem póstuma à senhora Ione de Fátima, esposa do Wilson, com a solicitação do vereador. A Câmara Municipal, neste momento, presta homenagem póstuma, uma solicitação do vereador Renato Ferreira e Edson Souza, a senhora Ione de Fátima, esposa do senhor Wilson. Agradecemos a presença de todos e declaro encerrada mais uma reunião ordinária do Executivo Municipal do Legislativo Municipal de Vinópolis. Boa tarde a todos.